Começa agora o Ensaio Marcado. O ensaio aqui é falar de música.
Fala, ouvinte, tá no ar mais um episódio do Ensaio Marcado. O ensaio aqui é falar de música. Eu sou Anderson Mioto e no programa de hoje nós vamos fazer a parte 2 de um tema que a gente iniciou lá no episódio 4, quando a gente falou sobre capas de álbuns no universo da música. Hoje a gente reuniu um time maior, mais diversificado, mais plural, para continuar esse assunto. Tem muita história legal envolvida e que ao mesmo tempo em que essas capas tratam sobre estética, sobre arte, elas também falam sobre contestação, sobre mensagem, sobre atitude, enfim, muito detalhe rico, muito detalhe legal pra gente desenvolver aqui no papo de hoje. Se você, amigo e amigo ouvinte, não escutou o nosso episódio 4, não tem problema, tá? Pode ouvir esse episódio de hoje primeiro, sem nenhum peso na consciência, até porque hoje a gente vai trazer aqui pro papo outras capas, várias capas que o pessoal aqui escolheu pra falar, pra trazer as histórias, então nada que vai atrapalhar a sua experiência. Terminando de ouvir esse episódio, corre lá no seu agregador depois e ouve o episódio de número 4 também. E pro ensaio de hoje, nós reunimos um time de especialistas aqui, que vão fazer o papel de curadoria para nossa galeria de arte hoje do podcast, para nossa exposição de capas. Temos aqui Robson Mioto.
Olá, fala, amigo ouvinte, boa noite.
Jéssica Capellini também, bem-vinda.
Boa noite, galera, prazer estar aqui de novo.
E lá do TCPcast, Dobradinha. Tem o Tom, bem-vindo, Tom.
E aí, pessoal, grande honra participar de novo, mas eu não sou especialista não, tá?
Olha aí, e do TCPcast também, a nossa especialista, bem-vinda, Palmes.
Oi, pessoal, e aí, tudo bom? Tô muito feliz de estar aqui de novo e o Mioto sempre jogando essa responsa de especialista em mim, né?
Pra manter a tradição. Então vamos lá, gente, bora pra mais um ensaio.
Mas antes, um recado para vocês. Lembrando que você pode ouvir e seguir o Ensaio Marcado também no Spotify, Anchor, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e nos demais agregadores.
Então, seguinte, a proposta do papo hoje é bem simples, a gente vai falar um pouquinho aí sobre capas de álbuns, né? Como eu disse, a gente gravou um episódio já no ensaio marcado sobre isso, episódio número 4, né? Um tema que, inclusive, quando eu fui gravar, eu achei que não ia rolar muito bem, né? Porque quando a gente fala em capa, você tá falando muito de um recurso visual, e eu falei, putz, como que isso vai funcionar pro áudio? Mas acabou funcionando, um dos nossos melhores episódios, um dos que foram mais ouvidos, e a galera interagiu, gostou bastante. E hoje, então, a gente faz essa parte 2 aqui com novas capas, né? Com capas aí que vocês escolheram. A proposta vai ser a seguinte, cada um separou 3 capas, sendo que 2 capas vocês vão trazer, né? Com mais informação, com mais detalhes, falar um pouco mais, e a terceira capa vai ficar como menção honrosa. Antes da gente começar a dar o start aí na rodada, uma pergunta pra vocês: tiveram muito trabalho pra escolher as capas aí? Como que foi pra vocês?
Ai, pra mim não foi muito difícil não, foi algo que falando, você falou, três capas, né, te marcaram, que você acha da hora e tal, e eu tipo já materializei elas na minha cabeça, assim, e felizmente eram 3 que não foram citadas no episódio anterior, né? Então foi tudo convergindo pra dar certo nesse episódio.
Cara, foi muito difícil, porque assim, eu não queria escolher apenas capas de álbuns e artistas que eu goste, assim, eu queria escolher algumas capas que também tiveram um significado ou fizeram alguma diferença e se destacaram de alguma forma. Tem uma ali que foi, eu escolhi porque eu gosto muito mesmo, assim, no geral, sem spoiler, né? Mas as outras eu tentei trazer um pouquinho a mais, assim, sabe? Eu queria dar uma diferenciada.
Espero que ninguém fale a mesma que a minha, mas mesmo assim eu separei umas 6, assim. Só se tiver alguém que fale antes a que eu pensei, aí eu sigo na minha lista aqui.
E você, Tom? Tom, eu chamei aí em cima da hora.
Foi um pouco assim, porque quando você falou, teve uma que, a primeira que eu vou falar, já veio na minha mente. Só que as outras eu comecei a curiar em casa, falar com a minha namorada, que ela tava sem trabalhar hoje, e aí a gente foi curiando e falando, não, vamos fazer, tem essa, esse aqui tem uma história disso aqui e tal. E aí a gente começou a curiar e aí a gente conseguiu chegar em 5, pelo menos, assim, pra ter algumas de reserva. E foi complicado, mas eu acabei indo pelo outro lado da Palmas, eu fui mais pelas bandas que eu gosto mesmo.
É assim, eu não sou muito visual, né? Então eu não tenho muito apego assim com capa, eu acho legal e tal. Mas até que não tive tanto trabalho não pra escolher, assim. As que vieram na minha mente vieram rápido e eu falei, putz, vão ser essas mesmo e a gente vai seguir. Então vamos lá, dar o start aqui na rodada. Robson, você que separou aí, tem 6 capas, né? Na falta de 3, você separou 6. Começa aí a rodada pra gente. Qual a sua primeira capa que você vai... que você trouxe aqui pro papo?
Meu, ainda bem que eu vou começar, que aí se alguém escolheu aí uma que eu... aí a pessoa vai e segue a sua lista. Brincadeira, pessoal. Eu comecei com uma capa que eu acho muito simbólica, apesar de não ter esse disco e de só ter visto essa capa. É, eu acho que eu só vi uma vez esse CD mesmo. Mas é uma capa que eu acho muito simbólica e ela tem toda uma história, assim, científica. Que é a capa do álbum Unknown Pleasures, do Joy Division, de 79. Quem tá escutando a gente aí, se quiser pesquisar ela, mas é uma capa assim...
Unknown Pleasures, né? Unknown Pleasures,
isso.
Joy Division.
Unknown Pleasures. Em tradução livre, eu acho que seria meio que Prazeres Desconhecidos, né? E, meu, essa é uma capa... descrevendo, né, ela é uma capa toda preta e ela tem umas linhas, assim, umas linhas como se fosse um... a gente quando faz eletrocardiograma tem aquela linha, assim, mas essa capa ela apresenta todas as linhas, meio que uma embaixo da outra. E aí no meio tem meio que um pico, assim, parece muito com algo relacionado a algum exame, alguma coisa assim. E aí eu sempre achei ela muito curiosa. Tem camiseta dessa capa, assim, que eu acho bem legal. Uma vez eu vi pra vender, acabei não conseguindo comprar, mas é uma capa que eu acho muito simbólica, porque eu fui pesquisar um pouquinho mais a respeito dela, né? E essa capa, ela tem uma história toda assim, curiosa. É uma capa de 79, do, se eu não me engano, é do primeiro disco do Joy Division, que foi uma banda aí, durou bem pouco, uma banda do pós-punk aí, e infelizmente só teve 2 álbuns, porque o vocalista e guitarrista da banda acabou se suicidando. Até hoje é uma banda celebrada aí, o pessoal costuma falar bastante dela, deixou, apesar de 2 álbuns, deixou um legado muito grande. E essa capa, ela é bem icônica e bem misteriosa. O que aparece nessa imagem? Pesquisando um pouco, a representação de leituras de ondas de rádio emitidas pelo pulsar CP1919. Traduzindo isso, esse pulsar específico, ele representa as reminiscências de uma estrela depois que ela entra em colapso consigo mesma e aí ela deixa de existir. As reminiscências são as imagens, as memórias, né, as imagens do passado dessa estrela. E até em 2015, a revista Scientific American, eles publicaram um artigo que traçou a origem dessa arte, e aí eles descobriram quando ela foi utilizada pela primeira vez. E essas montanhas digitais, que é meio que a tradução do que aparece nessa capa, elas surgiram em 70, 9 anos antes do lançamento desse álbum. E essa pesquisa da Scientific American, eles mostraram que essa imagem foi criada pelo radiotelescópio de Arecibo, que foi construído em 63, na cratera de um vulcão extinto em Porto Rico. Olha só essa história. E esse radiotelescópio, ele inclusive já ocupou a posição de maior radiotelescópio do mundo. A antena parabólica dele tinha, né, 305 metros de diâmetro. E aí, depois de gerar esses dados dos sinais, né, essa imagem, ela foi grafada e aí ela se virou meio que uma ilustração representando esse pulsar aí essas reminiscências dessa estrela. E o responsável por isso aí foi um Dr. Harold Kraft Jr. E aí em 70 mesmo ele publicou uma parte de uma tese de PhD dele, tem até um nome da tese aqui em inglês, seria mais ou menos uma tradução assim, observações de rádio da pulsação das estrelas, mais ou menos que isso assim. E, meu, eu acho essa capa muito icônica, ela é ela é misteriosa, você olha assim, você não entende muito bem, e o Joy Division é uma banda toda diferente, uma banda assim meio, um pouco até soturna, né, e eu acho que, meu, foi perfeito, assim, a escolha dessa imagem foi perfeita pra capa deles.
Caramba, que loucura,
essa é a minha primeira capa, tem camiseta, ainda vou comprar uma camiseta, então, tem essa capa.
Eu ia falar, é a camiseta padrão do pessoal hipster que tá descobrindo o post-punk, tipo, em 2015, sabe? Padrão, virou febre, tipo, na faculdade, quando eu entrei, tinha um monte de gente que usava camiseta. Eu ficava assim, peraí, vocês realmente conhecem Joy Division? Eu realmente dava aquela leve julgada nas pessoas, tipo, é porque a camiseta é bonita ou vocês realmente conhecem o álbum?
O engraçado é que a história que o Robson contou aí é fantástico, mas ela é uma imagem até simples, mas ela chama muito a atenção mesmo, né? Eu vendo essa imagem a primeira vez, a impressão que eu tinha, putz, é umas montanhas aí, mas com toda a história que você contou, Robson, você acaba fazendo sentido com essa coisa meio espacial, né? Parece às vezes quando você vai ver uma reportagem que a sonda tal mapeou o terreno de Netuno. Aí é tipo, sai tipo uma imagem nesses moldes aí, né? A imagem ela é simples, mas ela é muito. Ela chama muita atenção mesmo.
Sim, bastante. E eu acho que tem uma coisa curiosa, né? Eu gosto um pouquinho de astronomia, li alguns livros relacionados, mas nada muito aprofundado. Mas eu sempre achei interessante que, geralmente, você vê uma estrela e você olha pro céu e tá vendo uma estrela e ela morreu, às vezes, há milhares de anos, sabe? E o que você vê no céu é uma representação da luz da estrela que chegou aos seus olhos agora, né? E eu acho que essa capa tem meio que isso relacionado com ela, assim, e, meu, quando eu li essa história, foi até uma matéria da Rolling Stones, da revista Rolling Stones, que falou sobre isso, e eu achei sensacional, e aí eu falei, meu, preciso trazer essa capa, porque é icônica demais, precisa estar aí na minha lista.
Não tava na minha lista, mas é inclusive um álbum que eu tenho aqui em casa, eu tenho o vinil, né, e eu gosto pra caramba da banda, gosto pra caramba de tudo, assim, eu sempre vejo a galera, né, tipo, com camiseta do Joy Division, e eu que gosto da banda, sou fã, até não tenho camiseta, tem nada, eu tenho o álbum, que foi, inclusive, por acaso que eu tenho ele, né, era pra ser um presente pro Torin, né, que é um dos integrantes do TCP, só que a gente acabou comprando pra ele de presente esse vinil, e ele já tinha, daí eu falei, né, eu vou ficar pra mim, então, fazer o quê, né, que coisa horrível, ter que ficar com vinil.
Que difícil, né?
Né? Poxa, que é muito chato isso, né? Que coisa chata. E aí eu fiquei pra mim, eu tenho esse álbum guardadinho ali, bonitinho. Tá no plastiquinho ainda, não tive coragem de tirar. Mas é uma capa que eu gosto pra caramba, assim. Eu acho ela sensacional. É muito simples, né? Se você for parar pra ver outras capas que tem mil elementos. É uma capa simples, né? Bem minimalista, mas que tem um significado muito, muito bacana.
Não, muito bom. E você, Tom? Tava na sua lista aí?
Não, ainda bem que não. Na outra vez que eu participei de lista, primeiro que me falaram já era um que tava na minha lista. Dessa vez não, ainda bem.
Traumatizado, né, Tom?
Não, mas essa é real. A gente... Esse amigo nosso, o Torinho, ele direto, ele tinha essa camiseta, assim. Mas ele não era o hipster, que nem a Jéssica comentou. Ele realmente, ele curte pra caramba a banda, ele curte muito Joy Division e tudo mais, New Order também, ele gosta pra caramba, e aí ele direto tava com a camiseta, aí foi falha minha mesmo, que eu achei que ele não tinha o disco, e a gente ia dar isso, e aí ficou pra Palmas, ela pagou e ficou pra ela.
Muito bom, olha aí, ótima história, Joy Division inclusive, né, que foi uma das grandes influências aí do Legião Urbana, galera que... ouviu a versão de estúdio de Índios, aquela cheia de teclado, se ouviu aquela versão, ouviu de tabela de Joy Division também, que lembra bastante, é muito parecido. Excelente capa, Robson, excelente escolha. Aliás, eu vou deixar um recado aqui, todas as capas que a gente estiver comentando vão estar listadas nos agregadores, no post dos agregadores. Então, quem estiver ouvindo o podcast, pode abrir lá o post do episódio no Spotify, que vai ter link para todas as capas, todas que a gente vai comentar. Tá. Se não conseguir ver na hora, acessa lá o Google também, pesquisa, pra curtir junto com a gente. Vamos seguir aqui então. Jéssica, você. que você separou aí pra gente, sua primeira capa?
A minha primeira capa, eu já vou jogar a mais icônica antes que apareça no estúdio de outra pessoa.
Uhum.
É uma capa que ela sempre me marcou muito, mas principalmente durante meu último ano de faculdade. Cheguei a ler artigo científico sobre o álbum e sobre a estética da capa e sobre a simbologia, que é o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles.
Olha aí, pegou pesado agora, hein? Com certeira.
Eu fui do classiqueira, classiqueira. E assim, é no nível que, né, tem até teoria de conspiração sobre a capa, tudo. Sim. Mais. Mas, pra mim, ela marca muito por trazer a efervescência cultural que os Beatles eram naquela época. E a questão deles não estarem fazendo show e se apresentarem como uma outra banda nesse álbum. E também a questão de trazer figuras da época. E era uma época, assim, que era o ápice da contracultura, né? Então, dá pra entender um pouco do que as pessoas daquela época bebiam pra entender, tipo, o que tinha acontecido. E hoje em dia, pra gente entender o que tava acontecendo naquela época, se a gente olhar pra essa capa, a gente consegue puxar algumas coisas, tipo, dessa capa pra entender. E eu acho isso muito incrível.
Não, essa capa é um clássico. E ela é uma, assim, ela é uma loucura visual.
Sim.
Porque você bate o olho, tem muito elemento aí e tem um monte de teoria conspiratória envolvida em cima da capa. Não sei se você tem alguma curiosidade aí em termos das teorias envolvendo a capa, Jéssica. Algumas conseguiu separar. Mas ela é até nessa capa que, se eu não me engano, surge a lenda ali que o Paul McCartney estaria morto, né? Que tem toda a simbologia na capa que dá a entender
isso. É dessa mesmo que eu ia
isso.
falar. Tipo, o violão que tá ali tá do lado do canhoto, que seria o Paul McCartney tocando baixo canhoto, e também tem as pessoas que contam mais perto. Eu não tenho tanta resolução assim pra ver, mas falam que são só 4 cordas, então seria um baixo, e que onde tá escrito Beatles ali, na verdade, teria um caixão e tudo mais, e que também nas costas do disco ele é o único que tá de frente, ou tá de costas, agora eu não vou lembrar, ele é o único que tá invertido do resto da galera, então tem essas simbologias. E eu acho também legal que, tipo, tem eles de Sgt. Pepper's e logo atrás tem os Beatles dos Mop Tops do começo de carreira. Eu acho isso muito legal também.
Nossa, sensacional, né? Tom, acho que a Jéssica cortou seu barato aí.
Eu já ia jogar essa era a minha carta principal que eu ia jogar antes de todo mundo, mas tudo bem. Nossa, essa capa, eu acho que dá pra fazer um programa só falando dessa capa, cara. Ela é muito da hora. Assim que você falou, não, é sobre capas de álbum, foi essa que me veio na cabeça. Porque eu dei pra minha namorada um presente que é, tipo, ela faz o desenho do tambor, né, que, do tambor na frente deles ali. E aí é tipo uma caixinha, dentro tinha uma camiseta, tinha um CD e tinha várias outras coisas, um livro e tal. Bem legal, é um livro sobre a história da concepção total do álbum e tudo mais. Pois eu até passo o nome do livro pra vocês. E cara, dá pra fazer muita coisa. Eu fiquei pesquisando hoje, as outras eu tinha pesquisado e peguei a ideia. E essa aqui foi a que eu até perdi o tempo, assim, que eu fiquei lendo. Aí tava falando aqui a concepção de como eles fizeram os desenhos, as colagens e tal. O que que começaram a pensar que iria dizer, né? Que era eles usando fardamentos militares, era meio que uma falsificação da moda britânica para fardamentos militares, eles falavam, alguma coisa assim. E toda a questão do estilo hippie que eles estavam nascendo era meio que, como o Beatles sempre, acho que eles traziam muita coisa assim de eles, faziam que a moda seguisse o que eles estavam botando, né? Então, meio que parece que eles que definiam o que ia ser moda ou não. E sempre eles conseguiram fazer isso com o estilo dele, com a música e tudo mais. Dá pra fazer ficar o dia todo falando.
Nossa, é verdade. Eu até abri um link aqui, tem algumas curiosidades além dessas que vocês trouxeram, né? Então tem aqui, ó. Sobre a cabeça do Paul, nota-se uma mão aberta que estaria abençoando o Beatle morto. À direita da capa, uma boneca sentada tem escrito em sua roupa a frase "Welcome the Rolling Stones". Há quem acredite que a banda de Mick Jagger ajudou a encobrir a morte de Paul McCartney McCartney, e essa teoria teria sido uma forma de agradecimento. Além disso, o escrito também sugere que sem a existência dos Beatles, os Stones seriam a banda de maior popularidade do cenário. Caramba! E sobre a boneca que tem na capa também, ali do lado direito, né? Note que ela está sentada quase em cima de uma luva que muitos dizem estar suja de sangue. Colocando um espelho horizontalmente, cortando a frase Lonely Hearts escritas na bateria e observando a combinação da parte de cima das letras com o seu reflexo, pode-se notar a frase One He Die. Gente, que loucura isso daí, né? Que loucura. Acho que vocês falaram uma coisa muito verdadeira aí, né? A Jéssica e o Tom. Do poder que os Beatles tinham, né? De movimentar toda a cultura da época, né? E eu imagino que para você criar uma capa dessa, se foi criada mesmo com essa intenção de provocar, foi um trabalho cavernoso, né? Porque é tanta coisa envolvida, tanto elemento, não deve ter sido uma coisa de uma noite, não. Devem ter durado aí alguns meses até essa concepção da arte aí ficar pronta. Porque ela provoca muito, né? Ela tem tanta coisa na tela que ela te dá uma... Ao mesmo tempo que você admira, ela traz uma sensação esquisita. Você fala, pô, não é normal isso daqui, não. Uma boneca ali do lado, parece ali um caixão ali, enfim, né? É tudo meio esquisito, né?
Então, era pra ser pior ainda, né? Porque o John Lennon, ele queria colocar Hitler e Jesus junto na capa.
Meu Deus.
Aí o pessoal falou, não, melhor não, melhor não. E também a gravadora, como a gravadora era muito grande na Índia, ela vetou colocar o Gandhi, porque podia ser mal interpretado por conta de outras pessoas que tinha na capa, os indianos podiam ver como pejorativo.
Só pra ter umas histórias aqui que tem no encaixe que eu falei, eles diziam que na época uma arte pra fazer a capa custava em torno de 100 libras, né? E essa capa do Sgt. Pepper's, ela passou mais de 3 mil libras. Com esse dinheiro você comprava uma casa em Londres.
Caramba, velho, que loucura, mano.
E o mais engraçado é que, lendo aqui, tudo começou com a ideia do próprio Paul McCartney, né? Então fica uma loucura quando você vê essas conspirações. E o começo foi o Paul McCartney que deu a ideia, assim. Que ele pegou, começou com o negócio do Sgt. Pepper's, né? Que ele entendeu que o cara pediu o sal e a pimenta pra ele, e aí ele entendeu como Sgt. Pepper, né? E aí disso ele começou a pensar nas coisas. É o que ele diz, né?
Muito bom. Robson, você que é designer aí, o que essa capa te traz aí? Você tá habituado a mexer com imagem e tal? Bem diferente, né?
Inspiração total. Eu não quero nem imaginar o processo criativo, né? E quando nasceu essa capa? Porque tem ali... eu tô vendo aqui, tem até Karl Marx. Mas eu acho mais bizarro ainda imaginar que eles queriam colocar Jesus do lado de Hitler, Gandhi, nossa. Mas eu acho ela uma inspiração total, mas ficou pra história, né? Eles quiseram causar um impacto e causaram. E eu sempre acho boas essas histórias que, quando geram teorias da conspiração muito malucas e o pessoal se debruça sobre as coisas e começa a criar os universos a partir de uma foto, de um recurso visual, que é essa capa, no caso. Achei bem interessante.
É legal até que essas grandes bandas, né? O Beatles aí, talvez a maior de todos os tempos, pra eles não bastava o impacto só na música, né? Eles conseguiam impactar tudo, né? Desde moda até arte da capa também. Eu acho isso um ponto bem interessante.
Eu já até cheguei a estudar também um pouco sobre ela na faculdade, só que faz tanto tempo, gente, que eu não lembro muitas coisas, mas eu lembro que a gente chegou a estudar em uma das aulas ali de design e tal, que o meu professor trouxe a capa dos Beatles e falou sobre, né, a semiótica que essa capa traz, que ela tem vários elementos, né. Tem até o Aleister Crowley lá no meio, que eu fiquei assim, gente, vocês colocaram de tudo ali, né? Que nem a Jéssica falou que queriam colocar o Jesus do lado do Hitler. Então, né, essa capa, ela tem tantos elementos, tantas coisas, se tu for parar pra analisar cada item, cada detalhe, dá, que nem o Tom falou, um episódio inteiro. A gente fica horas ali analisando cada pedacinho. É uma capa, assim, incrível. Eu até pensei em trazer ela também, só que eu falei, eu tenho certeza que alguém vai falar dessa capa, porque ela é muito icônica, assim. Ela tem muito significado.
Muito bom. Ótima escolha, Jéssica. E acho que programa sobre capas, né? Não podia faltar a capa dos Beatles, e acho que você escolheu aí uma das melhores. Não é ainda a minha preferida, mas essa capa realmente é muito boa. Ela é quase um rolê aleatório ali, de tanto elemento, tanta gente envolvida ali na imagem, mas excelente, excelente escolha. Palmes, traz a sua primeira capa aí. Tô curioso pra saber o que, que você separou pra gente.
Opa, eu trouxe aqui uma capa que é bem conhecida, e eu vou falar ela primeiro, porque vai que, né, você ou o Tom também escolheram ela, então eu já me safo aqui, ó.
Olha aí, Tom, sua parceira de podcast, hein, ó.
E a gente não chegou a conversar sobre capas, tá? Então, se alguém escolheu igual aqui, ó, foi coincidência, não foi nada combinado. A primeira capa que eu vou falar aqui, né, que eu vou trazer, é de um álbum do David Bowie, que é a Aladdin Sane. Eu não sei se eu falei certo, tá?
Opa,
Bowie. Apesar dessa capa, assim, ela não ter muitos elementos gráficos, né, como tem ali o Sgt. Pepper's, os Beatles, ela é bem simples na real. Ela foi responsável por trazer, né, o visual do David Bowie, né? Quem é que não conhece ele por aquele raio icônico, né? Quantas pessoas, a primeira coisa que você fala de David Bowie é isso que vem na cabeça, sabe? Aquela imagem, né? Se você for ver, um monte de blogueira faz tatuagem de David Bowie, tatuagem não, desculpa, maquiagem de David Bowie aí no Halloween. Então, é uma capa que ajudou muito, né, a trazer essa imagem de camaleão que ele tinha, né? Essa coisa diferente, né, de ser ousado. E essa foto, assim, é do Brian Duff, né? E tem uma história aí de sobre essa capa, né? O título dela, né, que o título do álbum, que é Aladdin Sane, ele é meio que uma brincadeira ali com uma das faixas principais, né, que se chama Aladdin, né, Insane, que é tipo, se você for traduzir mais ou menos assim, é tipo um cara insano. Essa faixa, ela é em homenagem a um irmão do David Bowie, né, que ele tinha, não sei se ele faleceu já, é esquizofrenia. Então, meio que o álbum, né, era isso. E aí, o filho do fotógrafo que fez essa foto do David Bowie, ele conta aí uma história, eu não sei se é verídica, né? Pode ser uma fake news, mas eu achei bem legal que, assim, né, na sessão e tal, enquanto eles estavam tirando as fotos, o Duff, né, o fotógrafo, perguntou pro David como que ia chamar o álbum, né, e o Bowie respondeu, Aladdin Insane, né, e o fotógrafo, ele entendeu Aladdin, né, como se fosse o Aladdin da Lâmpada Mágica, fez até uma brincadeira e tal. Uhum. E pode até ter sido daí, né, que surgiu, né, o Bowie ter deixado o nome do álbum como se fosse o Aladdin mesmo da Lâmpada e tal, e não Aladdin Sane. E eu achei bem legal, assim, essa história. Não sei se é verídica, se alguém souber aí, for muito fã de David Bowie e souber toda a história, traz pra gente aí, vamos trocar figurinha.
Cara, é linda essa capa, hein? Nossa, cara, eu confesso que essa imagem que nem você comentou, né, Palmes, ela é muito icônica pro David Bowie, né, ela traduz muito o espírito dele, mas eu não conhecia, mas é linda demais essa imagem, hein, ela é muito conceitual, assim, se você for analisar, né, tipo, o traço ali, né, a pintura, assim, atravessando o rosto, né, dele, incrível essa capa, incrível, muito, muito bonita mesmo. Eu conheci a imagem, mas não conhecia a capa e nem muito menos a história aí do nome, da curiosidade que você trouxe.
Pois é, eu pesquisei aqui e tal, quis trazer uma curiosidade, assim, não sei se é verdade, né? Depois eu vou até dar uma sondada aí, pessoal. Mas essa capa, ela é muito, muito bonita e ela é simples, né? Se você for parar pra pensar, enquanto as outras capas têm vários elementos, ela é simples, né? Ela traz ali na simplicidade o que é o David Bowie. Sabe? Eu acho ela incrível, ela é muito bonita.
Uhum. Mas me parece que antigamente, vamos colocar assim, né, na época ali do Bowie, era muito comum você ter capas e imagens mostrando o artista, né? Às vezes não era nem uma arte, por exemplo, que nem ali a dos Beatles, do Sgt. Pepper's, né? Uma arte mais rebuscada, né? Uma montagem. Mas era muito comum você ter imagens tipo essa do David Bowie, né? Dele aparecendo mesmo. Acho que era muito uma assinatura de uma época e de como um artista conseguia ir ou queria se posicionar. falar pro público dele.
Não, eu tenho muito isso, de tipo, era uma das poucas formas, né, na época, de ter uma conexão um pouco maior com o artista e entender o que ele tava trazendo, essa questão visual, querendo ou não, vinha antes da música, né? Então, às vezes, a pessoa nunca tinha ouvido nada de David Bowie e, tipo, pega um álbum desse e se interessa pela capa, então isso é muito incrível. Eu tenho um quadro desse CD, tipo, aqui. É um dos meus xodozinhos.
Vi aqui que a Nicole entrou na conversa. Nicole, você tá aí?
Tô, finalmente!
Aí, deu certo. Bem-vinda, Nicole. Então, entrando aqui no papo. A gente tá na capa que a Palmes trouxe, Nicole, que é a Aladdin Sane, né, Palmes? É isso? Do David Bowie. Não sei se você conhece.
Sim, essa mesmo. Essa capa que é maravilhosa. Quis trazer ela porque eu acho incrível, incrível. Não sei o que a Nicole acha dela. Se gosta também dessa capa.
Nossa, ela é fantástica. E é o tipo de capa que acaba reverberando, assim, sabe? É uma imagem que a gente vê se repetindo ao longo do tempo. Eu acho isso muito, muito sensacional, assim. Porque não é uma arte, entre aspas, convencional, né? Não é, sei lá, um quadro. Não é uma... sei lá, uma música clássica, uma coisa assim. Mas o quanto essas imagens das capas acabam reverberando em outras coisas que a gente vê, assim. Então, por exemplo, eu vejo muitos editoriais de moda baseados nessa capa, sabe? Uhum. São imagens que vão se repetindo mesmo ao longo do tempo. E o David Bowie é fora de sério, né?
Eu adoro muito, essa capa é muito legal. Não tava na minha lista, ainda bem. mas é, cara, eu adoro essa capa. Eu tenho um livro que é aquele 1001 álbuns para ouvir antes de morrer. Não sei se vocês conhecem. E esse livro tem na capa, tem essa. A capa é o David Bowie com essa capa do disco dele, Aladdin Sane. É muito legal, cara. E até fazendo que eu sou programador, né? Aí eu fico criando projetinhos para botar no portfólio. Aí eu tô fazendo um que é sobre esse livro, 1001 álbuns. E a capa, a imagem principal do site vai ser essa do David Bowie, mais ou menos.
Bem famosa essa capa. Inclusive quando você joga aí, melhores capas de álbum, internacionais e do mundo, sempre sai. Essa tá sempre na lista, assim, às vezes até top 10. É uma das capas mais representativas da história da música.
Tom, pra não correr o risco, já que a Jéssica roubou uma capa sua aí, pra não correr o risco de ter capas suas na minha lista e capas suas na lista do Nicole também, mostra aí pra gente, traz aí, qual que foi a primeira que você separou?
Bom, vamos lá. Bom, a do Sgt. Pepper's, acho que a gente podia ficar falando o episódio inteiro, né? Mas vamos falar as próximas. A próxima eu vou falar uma também que... pode ser que esteja na lista aí de outras pessoas, que é a do... é o disco da banana, né? Vamos dizer. Que é o The Velvet Underground de Aniko, que é uma arte... é uma banana apenas na capa, né? É desenhada pelo Andy Warhol, né? Ele tinha todo esse conceito, assim, de coisas mundanas e ao mesmo tempo querendo falar sobre ícones consumistas, né? Que as principais artes dele era também o negócio da Coca-Cola, que era o principal para ele, assim, negócio consumismo e tudo mais. E essa capa tem algumas histórias bem legais. E além da questão que eu tava vendo uma coisa que eu achei doida ao mesmo tempo, mas só podia vir do Andy Warhol e o pessoal do Velvet Underground aceitar, né? Que as primeiras capas, os primeiros álbuns que foram feitos, as 30 mil primeiras edições, elas tinham um negocinho que você... que aparece assim, descasque com devagar e tranquilo, né? Mais ou menos isso a tradução. E aí você puxava o desenho da banana e embaixo tinha uma banana de carne. E todo o conceito, né? Tipo, o Andy Warhol, ele até se não me engano, era considerado um dos produtores do próprio disco, né? Que ele mesmo queria fazer com alguns conceitos e tal. Ele queria mais que a Aniko fosse a vocalista e tudo mais, né? Mas aí acabou tendo algumas tretas ele com o pessoal da banda e tudo mais. E, se não me engano, lendo aqui na história, eu acho que ele também foi empresário até da banda. E é bem, bem isso, assim, é um, Uma capa, eu acho que ela é bem, que nem a primeira que o Robson falou, ela é simples até, se você for pensar, mas ela tem todo um segmento por trás, toda uma ideia, e assim, ele é, o cara é um artista assim, que todo mundo já deve ter ouvido falar, o Andy Warhol, né?
Uhum.
E ele fazia esses conceitos simples de produtos mundanos, e ele conseguiu levar isso para uma banda que estava começando na época, né? Que... na época não fez, nem fez sucesso como era esperado, né? Mas depois virou um ícone. É difícil ter uma banda de rock que não tenha sido influenciada pelo Velvet Underground.
Eu não conheci essa imagem, não. Eu não tinha nem ideia que ela existia, assim, sinceramente. Eu acho muito inusitada a escolha de uma banana, né, Tom, pra ilustrar aí uma capa de disco, né? Porque, vamos combinar, não é das frutas aí mais bonitas, vamos colocar assim, né? Mas é muito peculiar essa escolha. Sim. Aí dele.
É, ainda mais se você pegar pelo conceito brasileiro, né? Você tá dando uma banana pra todo mundo, né? Meio que...
Sim, sim.
Você
sim.
Fica... Você pode viajar em toda a ideia de o que pode significar ou não. Mas eu acho que era mais por causa disso mesmo, da questão da arte dele, que era isso, de pegar algo. E ele queria... pegar algo que todo mundo olhasse assim, ah, isso é muito simples, mas aí tinha todo um significado por trás, tinha, principalmente, literalmente na capa, tinha significado por trás, que era o negócio da carne por trás, né? Então era todo esse processo, eu acho, dele de passar todo esse conceito de consumismo e etc.
Devo dizer que foi uma das capas que eu pensei pra...
Caramba.
Hoje também.
Levante, olha.
Um a um,
porque
tá empatado.
Eu acho que assim, isso é total. Tanto a banana quanto, tipo, ser do Andy Warhol e a banda em si é um conceito totalmente, tipo, caótico que foi tomando forma tudo junto nesse álbum. E o Andy Warhol, ele... A Factory, né, que é o local, era o estúdio dele, sempre tinha muitas festas e sempre foi um lugar muito aberto para novas experimentações, né? Então, ele querer experimentar com música não é algo fora do comum. Para quem conhece a obra do Andy Warhol, ele é um dos meus artistas de artes visuais favoritos, assim. E então, para mim, eu nem gosto tanto a banda, vamos colocar assim, mas tipo, tudo que envolve esse álbum eu acho muito da hora e ótima escolha.
Olha, eu vou confessar que eu tô até com vergonha de trazer minhas capas, porque vocês estão trazendo coisas conceituais aí, toda requintada, e as minhas capas que eu separei, elas são tão simples, acho que eu vou passar vergonha aqui, mas nossa, muito bom. Meninas aí conheciam também, Robson?
Sim, com certeza, essa capa é um clássico, assim, aparece em todo lugar também, se você for pesquisar, né, capas mais icônicas de álbuns do rock, é uma das que sempre aparecem, assim, e apesar de ser bem simples, a banana, ela tem muito significado, é uma capa muito incrível, eu acho ela maravilhosa também.
Ah, eu conhecia ela, que estudei um pouco na faculdade do Andy Warhol, e o professor mostrou, né, algumas obras, algumas das principais obras dele, e tem um livro bem interessante que fala também um pouco, não só sobre isso, né, mas sobre arte no geral, que chama Isso é Arte? Interrogação. E ele passa um pouco pelo período lá do Andy Warhol, e um pouco da filosofia da arte dele era pegar um objeto sem significado e transformar ele em um símbolo reconhecível. Então, ele meio que traduziu isso com essa capa do Velvet Underground. Ele pegou uma banana que aparentemente não tinha significado nenhum e transformou assim. E com essa banda, ele meio que pegou a banda que ainda não era tão conhecida, transformou ela em uma banda muito conhecida, colocando até a assinatura dele na capa, tá ali, né? Geralmente não tem isso, né? O designer faz lá, mas acaba nem assinando. E ele até assinou ali a capa pra atestar ali, talvez, a qualidade da banda.
É tipo até como se fosse uma assinatura de uma pintura dele mesmo, né? Meio que ele quis subir nesse conceito mesmo. É muito bom. Só pra fazer a tradução certa que eu fui procurar, tava escrito assim, nas primeiras edições, era descascar lentamente e ver. Que aí era, você descascava o adesivo da banana e aparecia o da carne.
Nossa, sim, ela é muito clássica, né? E não só por ser clássica, mas ela justamente coloca... O Andy, na verdade, ele é objeto de muito estudo, que é isso que o pessoal falou, né? É, entra naquelas discussões do que é ser um artista, o que é válido e o que não é válido artisticamente falando. Então, será que a arte é só o que tem muita técnica super elaborada? Ou eu posso considerar uma banana artística, sabe? Então, envolve muitas discussões. Então, é um outro tipo de material que também reverbera muito, né? Os outros trabalhos dele também são super conceituados, as pessoas conhecem muito o material, né? Então, eu já conhecia, assim, mas não, acho que não tinha uma visão tão aprofundada, talvez.
Incrível. Nicole, segue aí, então. O que você separou aí?
Assim, gente, não sei se vocês sabem, mas se não sabem, vão ficar sabendo agora. Eu tenho um pequeno projeto de catalogação de discos do meu pai, que chama Os Discos do Pai. É, e eu usei um pouco as capas que vêm aparecendo, né, nessas minhas catalogações. Então, a primeira que eu escolhi é uma capa que me surpreendeu muito, na verdade, que eu não tinha muito essa dimensão, que é uma capa de um disco da Marisa Monte, que chama Mais. É, essa capa, ela é muito sensacional, porque ela tem vários maisinhos que são destacáveis na capa. E ela tem uma contracapa atrás, que é colorida, e que esses maisinhos ficam aparecendo se a gente destaca aquelas da primeira parte. Então, assim, é muito sensacional, porque tem a ideia do mais muitas vezes. Então, é mais, sabe? E é a Marisa Monte, que é sensacional, dispensa apresentações. É um dos, se eu não me engano, é o segundo disco dela. Foi lançado em 91 e tem uma das músicas da Marisa que eu acho, assim, sensacional, é uma das minhas preferidas, que chama Beija Eu, que é a música de abertura do disco, inclusive. Então, assim, ela é sensacional, ela é uma artista maravilhosa, eu acho que é uma das artistas mais incríveis que o nosso país tem o prazer de ter ainda, e ela tá com uma pose super bonita, assim, na capa. Tá com uma roupa preta, assim, uma coisa meio imponente, e aquele mais atrás dela, e eu tive que me segurar muito pra não destacar todos aqueles maisinhos, porque dá muita vontade de fazer isso. E na contracapa, quer dizer, no verso da capa do disco, também tem esses maisinhos, e algumas pessoas escrevem coisas. Então vão destacando os mais e escrevem alguma mensagem, alguma coisa assim. Então eu fiquei pensando, inclusive, em situações em que talvez a pessoa receba, por exemplo, o disco de presente e tenha alguma mensagem escrita nos maisinhos, sabe? Então achei sensacional, achei maravilhoso.
Nossa, incrível essa sacada. Muito bom ver uma capa nacional aqui também. E até curioso que eu pensei em trazer capas nacionais aqui pro papo, mas pelo menos o que eu lembro nos links que eu pesquisei, não tinha essa capa. Mas realmente, ela é muito, muito interessante. O que você trouxe aí da questão de destacar os maisinhos é um recurso meio que você acha muito em material, assim, literário, né? Sei lá, interativo, né? Não é uma coisa tão comum num disco você ter esse tipo de recurso, né? Embora o Tom tenha comentado ali, né, na capa anterior, né, do Velvet, tem a brincadeira ali com o lance da banana, mas realmente esse do maisinho também não é um recurso muito comum mesmo você ter num disco esse tipo de interação do público com o material, com a capa, né? Isso é bem diferente. Fora realmente a pose dela também, tipo, girl power total ali na capa, né? Imponente, todo empoderamento. Nossa, muito, muito boa essa capa mesmo. Muito boa.
Mas eu acho que essa questão de destacar os maisinhos e tal é só no vinil, né? Porque eu já vi em CD, não dá. Tipo, já é meio, digamos assim, já é o destacado.
Exato, é só no vinil.
É só no vinil.
Acho que a grande graça tá aí também, né? Que a pessoa que vai comprar o CD, ela já tem esse destaque feito, assim. Mas o vinil traz os destaquezinhos pra pessoa fazer. Então ela pode tanto tirar só alguns daqueles mais, ela pode escrever mensagens no vinil, ou ela pode simplesmente deixar ele com todos os maisinhos, assim. Então realmente é uma questão só do vinil mesmo. Que é o que dá vontade de comprar o vinil, né?
Agora eu fiquei com vontade. Porque eu já vi o CD já. O CD, acho que foi na casa de uma tia minha, uma coisa assim. Foi família, né? Foi festa de família. Mas tem muitas músicas boas também nesse álbum. Eu acho que é o álbum que realmente consagra a Marisa Monte como uma cantora, digamos assim, lendária da música popular brasileira, né?
Eu achei incrível, assim, principalmente pelo fato dela ser, assim, entre aspas, interativa, né? A capa do vinil, que você pode brincar ali com os mais e dar outro uso pra eles, colocar mensagens. Eu adoro vinis e álbuns, assim, que vem com alguma coisa de diferente, sabe? Que vem ou além da música, ou que tocam, né, de forma diferente. Por exemplo, tem um vinil do Jack White que você escuta de fora pra dentro, né, não é de dentro pra fora, como a maioria dos vinis. E eu acho muito legal, né, álbuns que vêm com esse diferencial, assim, porque acaba chamando muita atenção, né, pra você comprar, porque você fala, meu, eu quero ter isso, não tem mais em lugar nenhum.
Eu achei sensacional, não conhecia ela, não. E poder destacar os mais deve ser bem divertido. Eu, entrando numa aspiração aqui da capa, até é interessante que o mais, a palavra, você olhar lá embaixo Marisa Monte, dá pra formar o mais com o nome dela também. Fiquei numa aspiração assim. Mas achei sensacional essa capa. Perfeita. O famoso zero defeitos.
Também não conhecia, mas eu fiz a aspiração igual o Robson aí. Temos que conversar que a gente fica. Eu fico somando letra. Eu somo letra como se fosse número. É uma loucura.
Nossa,
eu fiz isso aí que você fez também.
É onde vocês foram agora, hein, meu? Papo não de sei. Designer, hein?
Eu só tô tomando coca, não tô fazendo mais nada. Mas não conhecia também. Eu acho que é um problema até que a gente perde um pouco. Porque, assim, a minha família ela não tinha muito hábito de ter vinil, sabe? Eles tinham vinis quando eram mais novos, mas eles deram, assim, facilmente. Tinha vários vinis hoje que devem ser relíquias, sabe? De Roberto Carlos, Tim Maia, um monte de coisa, assim. E eu queria ter, mas eles desentregaram. E a Marisa Monte, principalmente essa música Beija eu conheci por causa da novela, né? E aí, quando você vai procurar, eu ia ouvir em lugares que eu acabei não vendo a capa. Você não olha muito, acaba ouvindo as músicas, mas você não presta atenção muito na capa, né? Acaba perdendo esse contato, às vezes. Por isso que é legal ter vinil e tudo mais.
Nossa, o nível tá alto. Agora é minha vez e eu torcer pra não passar por vergonha aqui. Meu Deus, muito alto nível. Vamos lá, então, pra minha primeira escolha. A minha primeira capa aí são de duas lendas aí da guitarra, duas lendas do blues. A capa que eu trago hoje aqui é a primeira, né? O Reading with the King, um álbum dos anos 2000, 2001, que conta só, né, entre aspas aí, é um álbum do Eric Clapton e do B.B. King. Pra começar, o disco é sensacional. Quem nunca ouviu, vai atrás desse disco, porque é uma oportunidade única de você ter duas lendas aí compartilhando um trabalho. E o que eu gosto nessa capa, né? Primeiro que eu acho que ela tem os dois na capa, então você tem tanto o Eric Clapton como o B.B. King na capa. Eles estão dentro de um Cadillac, pelo que eu pesquisei, e o Eric Clapton tá dirigindo o carro e o B.B. King meio que esparramado ali no banco de trás, né? Eu acho que essa capa, ela traz muito pra mim uma sensação que o blues traz, né? Esse blues mais de você pegar uma estrada, colocar um som aí do Eric Clapton, do B.B. King, uma coisa mais blues e ficar curtindo o momento ali, curtir a vibe. A primeira impressão, né? O primeiro sentimento que eu tenho ao ver essa imagem é logo associar com o disco, que é fenomenal, com o estilo musical também, né? E o fato de você ter duas lendas aí dividindo a mesma imagem e felizes, né? Por mais que seja uma foto, tenha todo um trabalho promocional, mas me parece que o sentimento ali deles, na hora de tirar essa foto, de captar essa imagem, ele é muito genuíno, tanto da parte do Eric Clapton, como do B.B. King, de estar compartilhando ali o local ali, tá dentro do carro, tá pensando em música, tá pensando na vida, tá curtindo, tá aproveitando. E um detalhe que eu acho muito interessante, né, que no caso, quem dirige o carro é o Eric Clapton, e quem tá atrás sendo levado, né, que tem o Eric Clapton como motorista, é o B.B. King, né? Então essa é meio que uma alusão, tipo, o B.B. King, ele é o rei, né? Ele é o King, ele é o rei. Então ele não precisa dirigir, ele é levado, né? Então o Eric Clapton tá levando ele. Então traz essa ideia também do respeito que o Eric Clapton tem pelo B.B. King. Tipo, não, você tá em outro nível, mestre. Fica aí no banco de trás, fica esparramado aí, abre os braços. E pode deixar que eu vou levar você, que a gente vai pegar a estrada aqui, vento no rosto, ligar o rádio do carro e curtir aí. E eu acho que isso é uma coisa muito legal, um detalhe muito, muito interessante, que pode passar batido num primeiro momento, mas que, se você for parar pra pensar, faz todo sentido, né? O B.B. King tá ali, ele tá sendo levado, né? Pra onde o Eric Clapton levar ele, ele tá indo e tá curtindo. E, além disso, tem um detalhe que você tem as duas guitarras que ficaram consagradas na mão dos dois, né? Então, do lado do Eric Clapton, ali no banco do passageiro, você tem um headstock ali de uma guitarra Strato, né? Guitarra que o Eric Clapton mais tocou aí durante a carreira. E no B.B. King, ali é uma guitarra meio semiacústica, né? Aquele modelo Lucille dele, que ficou muito famoso. Então, eu acho que essa capa traduz muito esse sentimento aí do blues pra mim, o sentimento de uma alegria genuína e de meio que uma ode ao trabalho dos dois, né? Tanto do Eric Clapton como do B.B. King, dentro de um estilo que produziu muitos músicos sensacionais, e tem na figura desses dois aí, talvez, os maiores expoentes. Essa aí é a minha primeira capa. Eu não sei se vocês conheciam, não sei se vocês já ouviram esse disco. Se não ouviram, corre pra ouvir, que esse disco é fenomenal, né? É uma pena só o Eric Clapton, nos dias de hoje, tá envolvido aí nos assuntos que não são muito legais pra carreira dele, pra imagem dele, mas fora isso, eu acho que a capa, eu acho que não tem nem comentários. É um espírito muito bom, me traz uma sensação muito boa. Não sei se vocês conheciam.
Eu acho, assim, esse CD é o clássico. Você chega na Americanas pra comprar aquele CD pro seu pai, para dar de presente de Dia dos Pais, e você compra esse, porque tá, tipo, na banquinha ali na promoção, você não vai gastar muito, você sabe que seu pai vai gostar.
Sim, que é um descasso, né?
A capa já diz, esse disco, toda casa tem que ter esse, tipo, esse disco, sabe? E eu gosto muito do álbum em si. Tem vários standards de blues, né, de jazz. Sim. E tem uma música que eu gosto muito, que é de um musical, que é a última, Come Rain or Come Shine.
Vamos lá, é um trabalho impecável dos dois. Ele não é um disco de blues, uma coisa mais lenta, mais carregada, né? Ele mescla muito bem, né? Tem música mais agitada.
Sim, sim.
Mais lentinhas aí.
Coisa que só dois mestres saberiam fazer direitinho pra, né, caminhar um álbum, né?
Um descasso esse aí. Realmente é chato o que a gente vê acontecer agora com Eric Clapton, mas tirando isso, tudo isso, a obra dele é sensacional. Esse álbum, realmente, que a Jéssica falou, é um álbum que você vê em tudo quanto é lugar que você... que venda disco, você vai encontrar esse álbum, assim, porque ele é meio que... é um bom concurso, né? Sempre tá em todas as listas, sempre tem muita gente que gosta desse álbum, e é muito legal essa capa mesmo, cara, é sensacional.
Ah, eu gosto bastante dessa capa, né? Dessa capa e desse álbum. O feeling do Biquim destrói tudo, né? Um dos nomes do blues, um dos maiores nomes do blues mundial.
Próxima rodada, segunda rodada, Robson, sua segunda capa.
Eita, você me pegou de surpresa aqui. Deixa. Eu peguei uma outra capa internacional, tinha listado aqui, mas eu vou com uma nacional, prestigiar em uma das grandes bandas do rock nacional, que é o Titãs. Eu trouxe aqui a capa do discaço deles, que é o Cabeça Dinossauro, de 86.
Bom,
hein? Essa capa, ela é, meu, ela é bizarra. Ela traz uma ilustração de um e uma cabeça, né? Parece uma pessoa que tá, tipo, urrando, assim. E eu acho que, meu, casou perfeitamente com o que é esse álbum do Titãs. Ele tem alguns clássicos como Polícia, Homem Primata, Bichos Escrotos e outras pérolas deles. E umas pedradas, assim. Esse álbum inteiro, assim, ele é bem punk, bem, assim, de revolta, né? Apesar do disco não, assim, ser antigo, mas a gente ouve até hoje a repercussão que teve, né? E eu fui buscar um pouco dessa ilustração para entender melhor, e eu achava que ela tinha sido feita pro disco, né? E aí depois eu descobri que, na verdade, foi... Essa ilustração, ela foi feita pelo Leonardo da Vinci, que é só um dos maiores gênios da humanidade.
Caramba.
Foi de tudo, né? Engenheiro, pintor, arquiteto, músico. O cara há um tempo atrás eu fui na exposição do Leonardo da Vinci. Meu, tudo que ele fazia, cara, ele era realmente um dos gênios que passaram aqui pelo nosso mundo. Cara, fora de série. E essa ilustração, ela foi tirada de um livro dele. Ela não era muito conhecida, era tipo uns rabiscos, assim, de anatomia. O Leonardo da Vinci fez muitos estudos de anatomia. Até uma coisa que eu não tinha noção, que ele trabalhou tanto nisso. Você vê na exposição lá, ele, além do homem vitruviano lá, ele fez muitos estudos de anatomia. Então ele passava, assim, dias tentando descrever a anatomia do corpo humano, fazendo ilustrações. E essa foi uma das ilustrações que ele fez da cabeça de um ser humano, né? De uma pessoa urrando. Talvez tenha sido baseada em alguém que ele viu na própria época em que ele viveu. Mas ela é um cara urrando, assim, e eu gosto que ela causa um certo desconforto, assim, quando você vê ela, você não quer mais ver ela, mas ao mesmo tempo ela te dá uma sensação, assim, um pouco ruim, mas causa algum espanto. É literalmente uma obra de arte pra mim, e a escolha dela pro disco foi perfeita, que nem a do Joy Division, e fico aí com essa capa aí, prestigiar o rock nacional.
Caramba, essa capa aí é um clássico, né, das capas nacionais. Tá em qualquer link aí, qualquer matéria ela aparece, só que eu nunca imaginaria que ela é um desenho do Leonardo da Vinci. Não mesmo, cara, loucura ter essa informação agora. Ela tem um aspecto até meio tribal, lembra uma coisa meio tribal também, né, sei lá, é meio perturbador essa capa aí.
Fiquei sabendo, na verdade, da capa por causa de um programa da MTV que teve sobre esse álbum. Já faz Olha muito aí. Tempo. Já faz. É de
Saudosa
quando a gente
MTV.
Capa de rock. Mas, inclusive, foi esse programa que me fez ir mais atrás de alguns álbuns clássicos do rock nacional. E me apresentou álbuns que, como esse, são uns dos meus favoritos, né? Do rock nacional, ou também apresentou Selvagem do Paralamas. Agora eu não vou lembrar o nome do programa, mas esse Cabeça de Dinossauro, assim, é incrível, porque realmente a gente não faz ideia que é do Leonardo da Vinci. Tipo, ai, como uma banda brasileira dos anos 80 vai pegar e colocar uma ilustração do Leonardo da Vinci na capa, sabe?
Sim, bem isso mesmo.
Eu tinha conhecimento dos cadernos do Leonardo, assim, mas se eu tivesse que associar, eu não associaria essa imagem, sabe? Embora eu saiba que ele tenha feito muitos estudos com relação ao corpo humano, nunca me ocorreu que essa capa tinha a ver com isso, sabe? Tipo, estou surpresa tanto quanto todo mundo.
Eu também estou aqui, ó, boca aberta, que eu não sabia que era um desenho do Leonardo da Vinci. E eu estou assim, ó, choquita. Tô absorvendo aqui, ó, a notícia ainda. Mas é realmente uma capa muito legal, assim. Ela causa uma repulsa, mas ao mesmo tempo você tem uma curiosidade. Você fica, né, nesse vai e vem de sensações. É uma capa muito, muito legal.
Fora aquela, a imagem ali da pessoa gritando, urrando. Você não sabe exatamente, né, por que ela tá fazendo isso. É um grito de guerra, é um grito de terror, é um grito de ameaça. Ela traz também esse sentimento, né? Pelo menos pra mim.
Ah, eu ia falar mais ou menos isso, né? Porque assim, eu conheci esse disco, acho que era aquele momento adolescente que você tá querendo revoltado com tudo, né? E aí eu fui vendo mais, se for pensar na época e tudo mais, eu acho que essa capa dá até um significado legal quando você ouve as músicas, que é um significado de briga, né, de revolta, assim, é tipo, ah, vamos pra cima, ah, vamos derrubar a ditadura e etc, sabe, essas coisas que você fica pensando. Até no dia que a gente tá gravando aqui, eu tava vendo uns vídeos no canal do Nando Reis, né, no YouTube, e ele comentando várias coisas dos anos 60, que ele tava fazendo, que as meninas fazem toda uma catalogação aí de discos, ele tava fazendo catalogação de discos dos anos 60. Até recomendo esse vídeo pra vocês verem, é muito legal. E ele falando de coisas do Pasquim, aí ele comenta também coisas, depois ele comenta em outro vídeo sobre o negócio do Titãs, né, todas essas revoltas, e ele tenta não abordar mais profundamente, mas ele diz, ah, vamos pesquisar, dá uma olhada esses negócios, que tem todo um significado, né? Tem a música Polícia, que é das mais conhecidas, assim, que é todo de revolta e tudo mais.
Muito bom. Última escolha, Robson. Mais uma capa nacional aqui no papo. Muito legal, né? A gente tá conseguindo diversificar bem aí. Sensacional. Cabeça dinossauro do Titãs. Ilustração do Leonardo da Vinci, para a surpresa de todo mundo aqui. Jéssica, sua segunda capa, vamos ver se você escolheu uma capa que o Tom também tinha separado na lista dele. Vamos lá, traz
eu
aí.
Espero que não. já dei uma furada uma vez.
Olha,
mas
aí,
eu vou continuar no rampante de capas nacionais. Eu trouxe os Secos e Molhados de 1973, álbum homônimo.
Nossa.
E eu gosto muito dessa capa, porque...
Que
primeiro é o choque inicial de ver todos eles, né? Tipo, cabeça na mesa e tal. E depois você começa a ver e, tipo, vê que são grãos e, tipo, um licor, um vinho, queijo, sabão, broa, que são coisas que se vendiam num Secos e Molhados, que é o nome, digamos assim, antigo de mercearia, pra quem tá aí, geração Z, que não, né? Nem a gente pegou isso, né? Na verdade.
Nem a gente. Isso é novo até pra mim.
Mas, eu acho muito legal esse conceito, porque, né, é o álbum de estreia do grupo, que chama Secos e Molhados, e, tipo, o fotógrafo, tipo, teve esse clique de falar, ah, não, então vamos fazer uma mesa com coisas de Secos e Molhados, sabe? Então, é muito, pra mim, tipo, é muito legal, porque você presta atenção e você fala, cara, tipo, é, tipo, um Inception ali... É muito foda, sabe? E eu gosto muito. E esse álbum é maravilhoso. E é, tipo, acho que um álbum super necessário do cancioneiro nacional aí. Tem Rosa de Hiroshima, tem Sangue Latino, né? Abre com Sangue Latino, que é muito foda. E então, pra mim é 100% e, tipo, já mostra que veio, sabe?
Nossa, essa capa, ela é incrível. Ela é incrível. Eu acho que ela faz um gancho muito bom ali com a capa do Titãs, né? Que traz aquela coisa meio da revolta. E essa já é uma capa mais perturbadora, né? Ela é muito bizarra, né? Ela é quase como um banquete de guerra, assim, um banquete tribal. E você comentando, eu nunca tinha feito essa analogia que os elementos que estão na mesa, né, no banquete, tem essa relação com coisas secas e molhadas também, né? A bebida, o grão, o pão ali. Essa é uma das grandes capas, acho que não só dos álbuns aqui nacionais, mas já criados na música, porque ela é muito...
Sim.
Ela traz muita sensação diferente, né? Ela traz essa coisa de uma contemplação quase mórbida.
Essa capa, ela é muito, muito, muito legal. Eu até pensei em pegar ela pra falar também, só que eu falei, não vou pegar essa capa ainda. Mas ela é muito legal, assim, ela tem muitos elementos legais, e eu não sabia, né, do nome, né, que Secos e Molhados era pra mercearia também. Fui surpreendida, não tinha ideia. Eu achei maravilhosa, uma ótima escolha.
Cole, tem essa capa aí lá na coletânea do seu pai?
Cara, se tem, e eu desconfio que até tenha, eu não cheguei nessa parte ainda.
Não chegou ainda.
Porque, assim, é muito... É muita coisa, é muito disco, tá? Mas assim, eu fiquei chocada porque eu não tinha feito essa associação, tipo, dos Secos e Molhados, do que é um Secos e Molhados, com a capa dos Secos e Molhados. É muito louco isso, sabe? Porque eu tenho muito isso. Às vezes eu não paro pra pensar exatamente no nome que as coisas têm, mas faz muito sentido a gente fazer essa análise, porque, cara, é a representação daquilo em uma imagem, sabe? É muito sensacional, achei muito da hora. Eu conheci a capa, mas eu não tinha feito essa associação, sabe? E ela é perfeita. É muito boa.
Ela é, Jéssica. Como você descobriu essa associação em que Secos e Molhados era a mercearia? Que loucura isso daí. Eu acho que mais do que a ilustração ali do cabeça dinossauro ser do Da Vinci, eu acho que essa foi uma informação mais surpreendente ainda, né? Pegou tudo,
então,
tudo
foi
no pulo
assim,
aqui.
Conversa com meu pai. Eu falando assim, mas Secos e Molhados, que nome, tipo, de banda, né? E meu pai, ah, mas você sabe por quê, né? Não. Tipo, Secos e Molhados, não sei o quê. E aí ele falou, não, mercearia antes chamava Secos e Molhados, tipo, quando eu era pequeno, sabe? E aí eu, tipo, ah, é? Bom, quando eles eram pequenos, meu pai era... Tipo, quando eles deviam estar montando a banda, meu pai era pequeno. Aí eu falei, ah, faz sentido. Ah, aí que eu fui ver. Daí, tipo, pegar a capa, depois falar... Ah! E aí você, tipo, vai pesquisar e tipo, ah não, realmente é isso, então tá tudo certo, eu não tô ficando louca.
É, tava na minha lista também, como uma das alternativas, se alguém falasse antes que eu acho ela bem interessante, porque ela também lembra alguma coisa de Última Ceia ali, né? Tem um pão, talvez seja um vinho aquilo ali, né? Então ela acaba sendo um pouco provocativa também. Quando eu tava pesquisando sobre essa capa, eu vi que eles tinham meio que uma ideia, assim, ah, se sirvam da nossa música, um negócio bem, bem maluco, assim. Uhum. Mas o nome Secos e Molhados, né? Ser mercearia, também explodiu minha mente essa informação. Mas eu sempre achei esse nome de banda muito bom.
Esse negócio, né, de se sirvam da minha música também faz sentido, né? Você vê que a capa ela é tão genial que tudo faz sentido, né? O nome da banda, né? Os elementos, o tipo de alimento que tá ali em cena, se sirvam da nossa música também. Cara, loucura. Palmes, o que você separou aí na sua segunda colocação, sua segunda capa?
Eu vou seguir aqui a linha de capas BR, né? Eu vou falar de uma brasileira também, que é do Tropicália, né? Que é Tropicália ou Panis et Circenses. Eu não sei se eu pronunciei certo o nome do álbum. Esse álbum, ele é muito, muito, muito legal, muito incrível. A capa também é maravilhosa e, tipo, eu vou mandar aqui pra vocês irem vendo junto comigo, porque ela tem muitos detalhes.
Uhum.
E essa capa, ela meio que foi inspirada no álbum, né, no Sgt. Peppers dos Beatles, né? Então, se você for olhar, ela tem ali alguns elementos, então, o jeito que eles estão posicionados ali, todo mundo sentado. Se você for dando um zoom, assim, você consegue ver nos objetos que eles estão segurando. Ali no cantinho, ó, tem um deles que tá segurando um pinico como se fosse uma xícara de chá, né? Caramba. Então, tem muitos elementos legais. E a ideia dessa capa, né? Eles queriam fazer uma sátira com a família tradicional brasileira. E combina perfeitamente com o período que a gente tá vivendo, né? Hoje em dia.
Ia falar isso.
Exatamente. E até as cores ali, né? Que eles escolheram pra destacar o nome do álbum. É da bandeira, né? Do Brasil, verde e amarelo. Então, né, esse álbum ele foi lançado ali na época da ditadura militar, né, então tem um contexto histórico muito forte, e essa capa ela meio que foi pra afrontar mesmo, e eu acho ela incrível, não tinha nem como eu não falar dela aqui, né, então eu trouxe ela e eu acho assim maravilhosa.
Muito boa escolha, Palmes. Esse lance da cor remeter à bandeira do Brasil também, né, é totalmente, até o meio azulzinho ali, fora que ela tem muitos elementos mesmo em cena, você tem, parece que ali uma samambaia ali no canto esquerdo, né, uma planta, sei lá, em cima, quase em cima ali do cara que tá com um pinico, né, simbolizando uma xícara aí, além dos instrumentos e a própria pose deles, eu olhando aqui, ela é meio provocativa, né, ela tem essa coisa meio, esse ar família, você olha pra imagem e fala, putz, é uma coisa meio tem uma coisa familiar nisso daqui, né, que envolve família ou que remete à família, né? Tem até uns Sim. quadros ali que eles seguram, né? Você sabe do que são esses quadros aí, né? Que parece um é de um rapaz, outro de uma moça também, né? Chegou a...
Pelas pesquisas, assim, que eu fiz, são de pessoas que não estavam presentes no dia pra tirar a foto, assim. Aí eles usaram essas fotos. Eu não tenho certeza disso, né? Eu fiz algumas pesquisas rápidas pra entender essas fotos de quem era. E apareceu isso. Mas falando, assim, um pouco da pose dele... Né? É bem uma coisa arrecatada do lar, sabe? Sim, tá todo mundo sentado direitinho, as roupas bem, né? Bem certas, não mostra muita coisa. E até, né, o verde e amarelo ali, eles remetem um pouquinho também à psicodelia, né? Que é uma coisa que era muito presente ali, chamava muito a atenção na época. E uma curiosidade, assim, que tá um pouquinho ali fora, né, tem uma outra capa também de um outro álbum brasileiro, que também foi inspirada pelos Beatles, né, o White Album, que é uma capa do Caetano, né, que é uma capa toda branca, escrita Caetano Veloso, porque na época que ele lançou esse álbum, ele não poderia aparecer, né, a imagem dele, porque ele tinha acabado de sair do exílio e tal, coisas da ditadura. Então ele se inspirou também. Então a gente vê que Beatles estava inspirando bastante o pessoal aqui do Brasil. Tem o Caetano, tem os Mutantes aqui no fundo, tem o Gil que tá aqui na frente. Ai, gente, eu não lembro o nome de todo mundo. Tem muita gente.
Tem a Gal de amarelo.
Isso, a Gal.
E só o detalhe dos quadros. Um quadro é da Nara Leão, que também é da... Também é intérprete no álbum, né? E o outro é do Oswald de Andrade. Eu lembrava que era algum modernista, mas não lembrava qual.
É, agora que você falou do Oswald, né? Do modernismo, essa capa também foi inspirada, né? Pelo movimento modernista e tal. Tem até uma foto do modernismo, né? Que meio que foi um pouco também inspiração pra esse álbum. Eu vou mandar para vocês darem uma olhadinha também, agora que eu lembrei, tinha esquecido desse fato. Mas também foi uma das coisas que inspirou, assim, esse álbum, a capa desse álbum teve muitas inspirações.
Incrível, Palmas, incrível. Muita história envolvida nesse álbum, né? Tipo assim, é muita história, muita mensagem envolvida na imagem, muito peso, né? No sentido, assim, que é uma galera de muito alto nível ali, compondo, né, a imagem, compondo a capa. Adorei, não conhecia, não fazia ideia que existia. E sensacional, acho que cada vez que você olha para a imagem e descobre aí um detalhe diferente, os próprios quadros que a Jéssica comentou, você fica mais impressionado ainda.
Sensacional. Eu acho que ela tem a mesma capacidade que a gente estava falando da Sgt. Pepper, sabe? Tipo, de você ficar olhando e você conseguir falar. Cada uma hora você fala de uma coisa, você fala do movimento, que nem fala do modernismo, você fala um pouco da Tropicália, você fala. Da própria música em si, né, do movimento deles. Cara, sensacional, achei muito louco essa capa, não conhecia, achei muito legal.
Eu não conhecia essa capa não, conheci o movimento aí da... Conhecia, conheço o movimento da Tropicália, mas essa capa especificamente não conhecia, ou se tinha visto não lembrava dela, mas muito boa, achei bem representativa também.
Então, um último detalhe pra você pensar, é um grande super grupo.
Sim, uma super banda, já nessa época. Tom, sua segunda capa.
Nossa, depois de tanta capa assim, eu fico até... Fiquei meio complicado aqui.
Nossa,
né?
Eu também, acho que eu separei aqui, eu falei, nossa, não chega nem perto do nível da que vocês estão trazendo. Mas estamos se divertindo. Segue aí.
É bom que tem coisa para escutar depois. Então eu vou tirar um pouco do segmento BR, desculpa. Mas vou falar uma capa que é um pouco... Ela não tem muita coisa, assim, mas ela tem mais um simbolismo, tanto para mim pessoal e como... na questão da banda e do principal cara dessa banda, né? Que ele envolve, assim, uma questão que ele é uma pessoa que nunca se envolveu muito para a questão de política e etc. E ali ele não se envolve tanto, ele envolve um pouco, mas não tanto. Mas e ele quis fazer um disco que falasse um pouco sobre honra, sobre mérito e tudo mais, sobre esperança e tudo mais, mas não de uma forma que nem, por exemplo, se o Green Day fez o American Idiot, por exemplo, que era totalmente... falando mal do governo, assim, de um jeito bem mais punk, vamos dizer assim. Mas é o que eu vou falar, que é In Your Honor, do Foo Fighters, né? Que é um disco duplo deles. E virou é um disco duplo que ele fez uma parte que era acústica e outra parte da forma rock normal deles, né? E o que tem nessa capa são simbolismos da questão dos Estados Unidos, né? Tem a bandeira, tem flores e tem uma águia, e a questão de estrelas também, e um búfalo, né? São algumas representatividades de coisas dos Estados Unidos, né? Porque na época ele, depois que ele acabou de fazer a turnê do disco anterior, ele se engajou muito para acompanhar em campanha um candidato a presidente na época, que era 2004, mais ou menos, que era o John Kerry, que ele estava na parte dos democratas que ia disputar contra o Bush, né? E ele se engajou muito, ele se motivou nesse âmbito para poder ver que as pessoas precisavam de força e precisavam de um afago, vamos dizer assim. Então ele fez essa inspiração e disso saiu toda a inspiração para ele escrever as músicas e tudo mais. Tanto é que a Best of You, que é, vamos dizer assim, é o hit do disco, ela fala muito de você não deixar as pessoas, vamos dizer assim, tomarem de conta de você. Você se engajar, você fazer o melhor de você. Não, vamos dizer assim, não deixar as outras pessoas tomarem de conta da sua vida.
Caramba, cara, eu nunca não imaginaria que o Foo Fighters teria uma capa assim tão, tão trabalhada, né? O Foo Fighters é uma banda tão legal assim, mas tão, tão direta, né? Tão rock and roll, vamos colocar assim, né? Que eu não imaginaria que eles teriam uma capa assim com tanta informação envolvida. Ela lembra muito uma insígnia, né? Quase uma insígnia militar, alguma coisa nesse tipo, né? Um broche, exatamente. Um brasão. Tem muito esse espírito aí também.
Exato. É porque aquilo que eu tô falando, ele não é uma banda que vai fazer, que nem eu tô dizendo, isso, a Nicole tá falando de funerais militares, exatamente. Que envolvia também a questão da época que era o começo da guerra no Iraque, né? Então tinha muitas dessas coisas, e que nem assim eu tava comentando, eles não são a banda que você vai ver lá, assim, lá na frente, fazendo campanha e tudo mais. Ele se engaja, né? Principalmente o Dave Grohl, que a banda é dele, né? Mas ele se engaja, mas é de um modo mais discreto, vamos dizer assim. Então, por exemplo, ele faz esse álbum que não é botando uma música, que nem eu falei, não tá falando, seu idiota americano, que nem o Green Day fez. Mas ele faz músicas para tentar dar esperança para as pessoas, vamos dizer assim. Nesses momentos difíceis, principalmente naquele momento que era o Bush fazendo guerra contra o Iraque de forma consequente, que a gente vê hoje que totalmente perdido, né? Só não tinha ideia do que ele tinha que fazer. Então ele faz mais dessa parte. Então ele, e agora, por exemplo, também com o Biden também, eles deixaram para não falar tanto, que até, por exemplo, eu sou muito fã da banda e a Palma está até de testemunha comigo. As pessoas vêm atrás de mim às vezes para querer perguntar, mas o Foo Fighters que você gosta tanto, ele não se engaja politicamente, será que eles são a favor do Trump? Nossa. Já teve essas perguntas pra mim. E essa é a questão, eu acho que eles não são aquela banda que vai ser aquele negócio de engajamento de, eu vou aparecer no palanque com um candidato, sabe? Mas ele vai tentar se engajar de outras formas, de um jeito mais discreto, falando com as pessoas de fato, né? Que é o que mais importa, vamos dizer assim. E não querendo fazer campanha, se aparecer e tudo mais, fazer post no Facebook e etc. Então tem toda essa analogia, assim, que eu achei bem legal de trazer.
Nossa, excelente, Tom. Excelente, muito bom. Nicole, né, que você até comentou, a Nicole fez um comentário aí no chat, né, que também remeteu muito pra mim ali o questão das flores ali, né, e tem esse ar também de funeral, né, funeral militar e tal. Como se fosse um brasão. Cara, incrível.
É meu álbum favorito do Foo Fighters, inclusive. Eu acho que é realmente, tipo, obra-prima esse álbum, tipo, do rock, tipo, 2000 pra frente, assim. Esse aí tá no panteão. E eu realmente também tenho essa, que o Dave Grohl, ele, assim, ele é um lavrador humano, né? Então ele não, realmente ele não vai falar, ele vai ser delicado para falar de determinados assuntos, e ele consegue trazer metáforas muito, muito boas, né? Até eu vi que ele deu uma entrevista no programa da Kelly Clarkson falando da Learn to Fly, que todo mundo falou, não, é incrível, porque as interpretações, não sei o que. Ele, não, eu realmente fiz a música porque eu queria ser piloto de avião.
Foi muito bom isso.
Conheci a capa, mas não conhecia muito da história do disco, não. Achei bem legal que o Tom contou, tudo que o disco, toda a simbologia que o Dave Grohl quis trazer aí junto com o Foo Fighter. E também não sabia que ele tinha acompanhado o candidato em campanha nos Estados Unidos. O Foo Fighters até é uma banda que não costuma se envolver muito com a política aí, mas é bem interessante saber disso. Eu achei a capa bem bonita também. E os americanos, eles têm um senso patriota bem acentuado, ao contrário dos brasileiros. Talvez pela história lá dos Estados Unidos, eles estão sempre envolvidos em guerra, em outras questões aí, então eles costumam ser bem patriotas. Acho que o Foo Fighters quis fazer a sua homenagem ao país através desse álbum também.
Eu acho que eles pegam muito do patriotismo por causa, acho que tem muito a ver com a questão da história da independência deles, assim, então acaba virando um negócio muito, muito diferente de nós, assim, né? A nossa independência parece que foi um negócio assim, assina um papel aí, tá independente agora. E lá é totalmente diferente, teve guerras e tudo mais, né? E acho que acaba levando pra tudo isso, sabe? Tipo, eu quis trazer porque realmente é aquilo que eu falei. Muita gente vem pra falar comigo de questão de, você ouve o Foo Fighters, esses Foo Fighters aí, será que eles não são a favor do Trump? Será que eles são anti-vacina agora também, né? E então é bom você mostrar assim que às vezes a gente não tá percebendo, que nem todos, acho que todas as capas que a gente tá vendo aqui, você percebe que tem todos uns significados a mais e toda a questão por trás. Só falar umas curiosidades aqui, esse disco ainda tem o Joe Paul Jones do Led Zeppelin, a Norah Jones e o Josh Homme, que participaram do disco. Principalmente, assim, se quiser, põe o acústico assim, que você é uma coisa linda demais de ouvir. E tem uma música que ele fez, que é a única que ele assumiu que ele fez, que era mais pro Kurt Cobain, né? Que é Friend of a Friend, que ele gravou, ele compôs ela na época que ele tava no Nirvana. Aí ele remeteu pra pôr nesse disco agora, em 2005.
Foo Fighters, né? Eu sou suspeita pra falar, gosto muito da banda. Eu acho essa capa bem legal, assim, e tem um significado que a gente não espera muito que venha da banda, né? A gente fala, Foo Fighters, um rock farofa e tal. Mas se a gente, né, parar pra pensar e pra analisar as coisas, tem um significado ali por trás.
Isso aí, muito bom. Ótima escolha, Tom. Mandou muito bem. Eu vou ouvir esse álbum, né? Eu confesso que eu gosto de Foo Fighters, mas é uma banda que eu comecei a acompanhar com um pouquinho mais de frequência há pouco tempo. Inclusive o álbum mais recente deles, né, que é o Medicine at Night, é um excelente álbum, mas eu vou ouvir esse álbum e eu vou entender a banda agora com uma outra camada aí, porque tudo que você trouxe é realmente muita informação rica, né, e ao contrário ali do Eric Clapton, né, que eu citei na minha capa, que virou um antivacina agora, enfim, né, assim... Tem discursos bem deploráveis agora, bem tristes, que não fazem jus à carreira. Acho que o Foo Fighters aí mandou muito bem, né, nessa
capa. Tá convidado pra vir em casa, a gente ouvir no vinil, cara.
Excelente, cara. Irei. Vamos lá. Seguindo então aqui, Nicole, sua segunda capa, internacional, nacional, o que você separou aí?
Então, gente, eu vou seguir a vibe nacional, que eu acho que faz sentido dentro das discussões que a gente precisa ter nesse nosso amável país.
Ótimo ponto.
Né? Então, assim, muito dentro, e foi sem querer, tá? Eu fiz essas escolhas e vocês sabem, eu não sabia as capas que vocês tinham escolhido, mas acho que vai casar muito bem com as discussões que a gente tem feito até então, inclusive com relação aos álbuns internacionais, tá? Eu trouxe uma capa que é a capa do disco de vinil. Hoje eu escolhi só o vinil, tá? É a capa do disco de vinil, que é o disco de abertura da Blitz, né? Vocês conhecem a Blitz, do Evandro Mesquita e tudo mais.
Sim, sim.
O álbum chama As Aventuras da Blitz 1, eles lançaram um outro depois. Ele é um álbum de 82, e a rigor, a capa não tem exatamente nada muito assim, nossa, tipo uma capa super, né? Tem aquela vibe da Blitz, assim, é uma capa descontraída, uma capa colorida, etc, etc. Mas o que chama atenção nessa capa são as outras informações que não são, na verdade, relacionadas à Blitz de modo geral. Essa capa aí que tu colocou, ela é a capa do CD. Mas se a gente for olhar a capa do disco, ela é um pouquinho diferente, porque ela tem uma tarja que diz assim: aprovado pelo Código de Ética. Ou seja, esse disco passou pela censura durante a ditadura militar e foi aprovado pelo Código de Ética vigente naquela época. Vocês sabem, a ditadura acabou em 85 aqui no nosso país, mas assim, já era uma fase em que a ditadura já não era mais tão brusca quanto havia sido antes. Mas, como dizia Elis Regina, o país ainda estava sendo governado por gorilas. Então, né, os discos, enfim, as produções artísticas todas, elas passavam por esse crivo dessas avaliações da censura mesmo, tá? Uhum. E, além desse selo que aparece nessa capa, na frente, aparece na parte de trás do disco, falando que o disco sofreu... rasura, duas músicas do disco que foram arranhadas de propósito, porque o disco já tinha sido feito, né, já estava pronto, e a avaliação do Código de Ética só veio depois. Então eles tiveram que pegar todos aqueles discos que foram produzidos e arranhar as duas faixas finais do disco. E o que é mais louco nessa história toda é que, se vocês escutarem as duas faixas que foram inutilizadas, elas não tem absolutamente nada demais. Então, assim, às vezes a música era censurada porque ela tinha, sei lá, a palavra merda, por exemplo. Uhum. Sendo que na capa desse disco a gente tem uma das integrantes de calcinha. Então, assim,
é verdade.
Não faz muito sentido o tipo de crivo que a censura fazia, né? Eles às vezes pegavam coisas muito pequenas e coisas mais gritantes, que talvez fossem mais, sei lá, que fossem de fato atingir a moral e os bons costumes. Isso não era tão levado em consideração. Inclusive, em uma outra capa de um disco de 81, que é uma capa de um disco do Erasmo Carlos, ele aparece sendo amamentado pela esposa na capa do disco.
Meu Deus.
E isso não foi vetado pela censura. Então, quer dizer, não há nenhum problema na amamentação, tá, gente? Inclusive, é um ato que é muito bonito, enfim, e as pessoas, sim, não precisam ter vergonha disso. Mas o fato é uma pessoa adulta, o esposo dela, que está sendo amamentado, sabe? É o disco Mulher, o Erasmo Carlos, tem várias, né, canções relacionadas aos relacionamentos, né, de casais, enfim, e a coisa da conquista, daí depois tem falando sobre os filhos, enfim. Então, esses dois álbuns, para mim, essas duas capas, elas são muito representativas da hipocrisia da ditadura militar, que fica horrorizada com coisas que não têm absolutamente nada a ver, e ao mesmo tempo deixa passar coisas muito gritantes em termos de moral, enfim, de coisas que talvez eles devessem censurar e não censuram, de acordo com os próprios padrões dele, tá? Porque, para mim, pode liberar tudo que tá tudo certo. E considerando também os outros álbuns que a gente viu, principalmente os álbuns brasileiros aqui, a gente pode perceber que não existia um consenso entre o que era censurado ou não. Pega o Panis et Circenses, por exemplo, que tem várias mensagens muito específicas com relação à ditadura, e a própria capa, que tá fazendo uma sátira dessa família tradicional brasileira, que não é tradicional coisíssima nenhuma, e isso passa despercebido, entende? É claro que eu entendo que também existia uma contra-avaliação, quer dizer, o Código de Ética fala uma coisa, a pessoa vai lá e vai se defender e tal, mas principalmente nessa capa da Blitz, pra mim fica muito evidente que, assim, a censura, ela era bem ridícula, na verdade, porque se atentava questões muito pequenas em letras de algumas músicas, e a menina com a, né, calcinha ali, com a saia pra cima, não tem efeito nenhum, não tem problema nenhum, né? Então também a gente até poderia estender essa conversa para quanto o corpo feminino é objetificado, mesmo em uma situação de ditadura militar, em, teoricamente a gente tem uma censura que veria esse tipo de coisa, sabe? Então acho que essas duas capas, em conjunto com as outras discussões que a gente teve aqui, acho que elas fazem muito sentido para entender um pouco do contexto artístico do país nessa época da ditadura. Então o pessoal já falou, né, de outros artistas que foram exilados ao longo do tempo, enfim.
Que aula, hein, Nicole? Sensacional. E eu confesso pra você, eu nunca imaginaria que por trás de uma capa da Blitz teria tanta história envolvida, né? Porque a Blitz, ela é uma banda muito levinha, assim, né? É um sonzinho muito, muito tranquilo de você ouvir, muito divertido, né? Eles, inclusive, têm uma habilidade que poucas ou nenhuma, ou quase nenhuma banda tem, que eles colocam diálogos na música deles e conseguem encaixar dentro da métrica ali, né? Pô, sei lá, tá lá no bar, pô, garçom, me traz uma bebida, não sei o que, né? Então, ela é uma banda que tem muito esse espírito leve, e só que eu nunca imaginaria que por trás de uma capa da Blitz teria tanta história envolvida. Até curioso, porque nas duas imagens que tem, tá rolando aqui no chat, né? Ao ver a primeira, que é a capa do CD que você falou, né? A primeira coisa que me veio na cabeça foi esse jogo de cores aí exagerado. Eu pensei, putz, meu, isso daí lembra, sei lá, o Restart pra mim, né? Porque é muito colorido, né? Sei lá, a referência mais próxima, mais recente, né? Que me veio, assim, mais fresca na cabeça, né? E já a capa do disco que você falou, a do vinil mesmo, ela não tem tanto esse amarelo destacado, né? Você tem um jogo de cores, mas ali o fundo mais, fundo branco ali, acho que dá uma suavizada melhor ali na disposição das cores e tal. Caramba,
e dá bem um pouco da cara dos anos 80, assim, também, né? Com aquela coisa mais... Tem o scratch um pouco que a Blitz traz, eu acho, mas também tem essa coisa do colorido dos anos 80, assim, né? A gente teve ali, claro, movimentos que usaram cores muito escuras, mas a gente também teve movimentos com cores muito coloridas e vibrantes. Eu acho que era isso que eles tinham a intenção de mostrar nessa capa. Mas, assim, o que me chamou a atenção, de fato, foi esse selo. E aí, quando a gente vira na contracapa do disco, aparece uma tarja vermelha em cima das duas músicas que foram inutilizadas, que são as músicas Ela Quer Morar Comigo na Lua, e a outra música é Cruel, Cruel, Esquizofrênico Blues. Então, assim, são músicas mais românticas, inclusive, né? E no mesmo álbum, a gente tem o Você Não Soube Me Amar, que tem ali Arlindo Orlando, volte com o seu para-choque duro, não sei o quê. Então, esses jogos de palavras, os caras não censuraram, entende?
Não, eu vou mais longe. Em Mais Uma de Amor, tem Geme, Geme.
Geme, Geme.
Geme, Geme. Exato.
Ah, meu Deus.
Exato, exato.
E tem, no lado A, ainda tem o Beijo da Mulher-Aranha. Que essa música, gente... Por favor.
Esses censores aí, pessoal que censurava essas artes, eles não trabalhavam muito bem, não, né? Porque,
assim, eu acho que o crivo era assim: gostei da música, vou deixar passar. Não gostei da música, não vou deixar passar. Só pode ser isso, gente, porque não é possível. Se a gente pensa em outras músicas que fizeram parte de todo esse contexto da ditadura militar, sei lá, pega um Thales, que é a puta música famosa, tá evidente. Que é uma música falando contra a ditadura militar, e tipo, esse tipo de coisa não é censurado. É claro que daí a gente entra naquela discussão, poxa, mas é o Chico Buarque, amigo de pessoas, né, mais elitizadas e tudo mais, mas ainda assim, né, então se os caras queriam fazer de fato uma censura, né, então teve, sei lá, teve pessoas que falaram muito menos e foram agredidas muito mais. Então, assim, é muito curiosa essa análise, inclusive feita por essas capas e pelo histórico dos artistas, enfim. E eu jamais imaginaria isso da Blitz, porque eu não sei porquê, mas eu sempre tive... Eu vou falar uma coisa muito feia aqui, e vocês podem me corrigir, porque eu, de fato, não conheço a história da banda, embora embora eu ache o Evandro Mesquita uma figura muito, muito curiosa, muito sensacional, assim, sempre me pareceu uma banda meio chapa branca, assim, sabe? Que seria aceita em qualquer programa, que seria, uhum, sabe?
Concordo.
Então, sempre me pareceu, assim, uma coisa, como tu falou, assim, leve e tudo mais. Então, me chocou um pouco me dar conta de que esse disco em particular tinha sido, tinha tido músicas inutilizadas, e tem um outro selo nesse disco que fala que esse disco não poderia ser tocado para outras pessoas, tipo, não pode ouvir esse disco alto, a gente tem que ouvir ele só para nós, assim, não pode botar para sua rua ouvir. Entendeu? Então tem, é mais um dos selos que vem na contracapa desse disco também.
Cara, que loucura, loucura. Realmente, tô muito surpreso, tipo, tanta história, assim, envolvida num álbum da Blitz. Tom e Palms aí, vocês tiveram um episódio lá no TCPcast, né, de nostalgia dos anos 90, né, mas aqui a gente falando dos anos 80, eu, pra mim, né, levando em conta todas as histórias aí que a Nicole trouxe, até os comentários da Jéssica sobre o nome das músicas, o próprio vestimenta colorida, é o suco dos anos 80, essa capa aqui, vamos combinar, né? A capa, as cores, os trejeitos, o nome das músicas, né? O jogo de palavras, é puro suco, é a nostalgia dos anos 80, assim, gritando nos nossos olhos.
Com certeza, é você olhar isso e você saber, foi assim que aconteceu a década de 80 no Brasil. Depois que você descobre, assim, quando eu era mais novo, você vai descobrindo as letras, os significados por trás das letras, Raul Seixas, por exemplo, que você não... umas musiquinhas legaisinhas, tal, mas era, tinha todo um significado por trás, né? Que você vai aprendendo. Da Blitz também. Assim que a Nicole falou, eu já peguei, porque eu só via ela por CD. Eu não tinha visto, nunca vi o vinil. Então eu nem sabia desse negócio da censura. Que eu não fui atrás da pesquisa sobre, né? Eu sabia só do CD, do encarte do CD. E é muito legal. E também achava que era uma banda, assim, que passava por todos, assim, chapa branca, que a Nicole falou. Nunca pensei que eles também estavam na mesma pegada que os outros. Mas muito legal, cara. Eu acho que se a gente for atrás da história brasileira aí, a arte brasileira é rica demais. Você for ver até brincando aqui, mas o Porno Chanchada, que todo mundo despreza, zoa e tal, mas ele tinha uma crítica a respeito de algumas coisas da época no Brasil, né? E eles tentavam fazer sem os mandantes da ditadura perceberem, né? Vamos dizer.
Uhum.
Tive uma época. Eu amo anos 80. E teve uma época que eu, tipo, tentei caçar. E eu até pensei em fazer pesquisa sobre essa questão de o que foi censurado, por que foi censurado e tudo mais. Mas já tem um monte de pesquisa sobre isso em história, né? Então, ver isso... Por exemplo, a gente teve Caetano censurado, a gente teve Milton censurado, a gente teve... Eu acho que o mais engraçado pra mim sempre vai ser o Adoniran Barbosa com o Tirol Álvaro, que foi censurado pelo mau uso do português, né? Português incorreto, informal, etc. E a Blitz eu acho muito engraçado porque passa muita coisa, né? E ao mesmo tempo as músicas que eles censuram, tipo a Cruel Esquizofrenético Blue, se eu não me engano, é porque tem peru na música. E a outra eu acho que é bunda. É uma coisa assim, sabe? Então, ao mesmo tempo que você tem, tipo, uma capa, que é o puro suco dos anos 80, e que depois dos anos 90 a gente vai ter até banheira do Gugu, ao mesmo tempo as músicas são censuradas. E é um dó ver o disco riscado. É um dó.
Eu só ia falar que eu aprendi bastante também, estou absorvendo conhecimento aqui. Eu não sabia de toda essa história aí por trás da Blitz, né? Porque... Pra mim também, assim como vocês, era uma banda tranquilinha, que não era tão polêmica assim, e aí, né, agora a gente descobre tudo isso por trás. Então, é uma aula, né? Tô aprendendo pra caramba aqui com todo esse monte de informação que vocês estão trazendo.
Muito bom.
Eu achei até curioso que tenha se aprovado pelo Código de Ética, e eu gosto bastante de quadrinhos. E tem alguns quadrinhos que Até no Instagram, sigo alguns perfis, eles colocam assim, tipo, faz uma história e coloca um selinho lá, aprovado pelo código de ética. Talvez seja uma forma irônica de dar um cutucão, isso que aparecia nas publicações. E quando eu mandei aqui na conversa a capa do disco, eu acho interessante que... Ainda na época dos discos, né, isso vem de muito antes também, tem ali, incluindo o hit Você Não Soube Me Amar, né, tem ali um badge, né, bem grande, assim, pra pessoa, ah, quem que é essa banda aqui? Ah, tem Você Não Soube Me Amar, então vou levar esse disco pra casa.
Seguimos aqui, então, eu vou fechar agora a segunda rodada, fechando a segunda rodada a gente vai passar pras menções honrosas. Minha segunda capa, que eu separei aqui pra trazer pra vocês, é de uma banda de rock, né? Não sei se estava na lista aí de alguém, que é uma capa simples até, mas eu acho ela muito, 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 muito bonita, que é a capa do disco Fly By Night do Rush, disco de 74, segundo álbum da banda canadense, né? Eu acho que, assim, apesar de ser uma capa relativamente simples, né, o que eu gosto muito primeiramente nela é a cor, né? Eu gosto muito dessa cor meio roxa, meio azulada, né? Tanto é que lá no primeiro episódio de capas que a gente gravou, eu trouxe uma capa do Guns N' Roses, o Zero Illusion 2, que a capa tem um jogo de cores muito parecido, é uma cor que eu gosto muito, assim, roxo, azul. Então nessa capa ela tem uma coruja, assim, bem, bem focada, né, bem imponente, né, com as asas abertas e com um olhar bem penetrante, e no fundo, um fundo meio roxo, assim, pra capa, que eu acho que acaba... contrastando muito bem, assim, com a coruja branca ali no primeiro plano. O interessante é que, assim, eu tenho esse CD mesmo, e eu acho que a imagem, você vendo ela pelo computador, ela ainda não é tão bonita quanto se você tiver o CD ali na sua mão vendo, ou o vinil, para quem tem o privilégio de ter esse disco em vinil, porque realmente a imagem ela é bonita, mas você vê ao vivo, eu acho que ela tem um destaque todo especial, ela tem uma beleza bem, bem peculiar, assim, né, no CD, tanto é que foi um dos CDs que eu comprei para conhecer o Rush, mas muito também convencido pela capa dela, porque ela tem essa coruja aí toda imponente, né, com um olhar tão penetrante na frente, e particularmente para mim ela é muito bonita, né. Uma coisa que é muito interessante desse álbum do Rush e que tem a ver um pouco com a capa também, né, que esse álbum foi o álbum de estreia do Neil Peart na banda. A banda já tinha lançado um álbum antes, ele não era o baterista, ele entrou na banda a partir desse álbum, e ele era responsável por compor muitas letras do Rush, né. O Rush tem letras sensacionais, né, e muitas, ou a maioria, vamos colocar assim, compostas pelo Neil Peart, que sempre foi tido como um cara muito sereno, assim, muito centrado, muito na dele, e ao mesmo tempo muito inteligente, que eu acho que é uma coisa que é muito associado com a coruja também, né, com o animal, né. A coruja tem esse ar meio soturno, no meio misterioso, né, mas não uma coisa pro lado trash, né, da coisa, uma coisa mais um detalhe mais associado à sapiência, né, inteligência, à tranquilidade, e eu acho que tem muito esse paralelo ali dele, das letras que ele compôs e do animal. E fora isso, ele teve participação crucial na escolha da capa, né. Vou até ler o trechinho aqui de uma matéria que eu encontrei pesquisando para trazer essa capa para vocês, trazer mais informações. Um trecho aqui, ó. O Neil Peart não só teve participação nas letras do Rush, como também se tornou o supervisor de artes gráficas na capa do clássico álbum. Abre aspas. Aí, frase do Neil Peart falando, né. Uma das primeiras letras que enviei para o Alex Lifeson e para o Geddy Lee, né, guitarrista e baixista do Rush, foi Fly By Night, que dá o nome pro álbum, a propósito. E quando chegou a hora de fazer o nosso primeiro álbum juntos, decidimos que era um bom título. Como um amante de pássaros desde a infância, eu me lembrei de uma ilustração de uma coruja branca voando em direção ao observador com olhos ferozes, e sugeri uma imagem como essa para a capa, talvez com as luzes do norte ao fundo. Coube a mim falar ao telefone com o artista da gravadora em Chicago e tentar descrever essa imagem em algumas palavras. Da mesma forma que escrever aquelas poucas letras para a banda me levaria a me tornar o principal locutor da banda, aquela conversa por telefone me tornou também o supervisor das artes gráficas Neil Peart. Então fica a curiosidade e o detalhe, né, esse discaço do Rush, que é um disco sensacional, disco de estreia do Neil Peart na banda. O Portnoy é um dos maiores bateristas de todos os tempos, sem sombra de dúvidas. E dessa capa linda, quem tiver a oportunidade de ter ver essa capa no CD, né, ao vivo ou no disco, vai com certeza ver uma capa, vai se espantar, porque é uma capa muito bonita. Então tem a coruja aí, o olhar penetrante, essa cor roxa que particularmente me agrada muito e que conversa muito ali com o Neil Peart, né, principal letrista da banda, a figura dele com a figura da coruja aí também. Então fica aí a minha segunda capa, Fly By Night do Rush, um álbum que eu gosto muito, uma capa que eu adoro e uma banda sensacional.
Eu ainda prefiro a capa do 2112. Eu acho que é mais interessante do que a do Fly By Night. E é o Fly By Night, eu vejo a capa, vejo o nome, já vem Get It na minha cabeça. Fly By Night.
Verdade.
Na hora, assim. Então, a capa desse álbum, pra mim, é um pouco difícil de desassociar da música, né?
Ah, entendi. É realmente, né? Uma fase ali que o Rush, no começo, o Geddy Lee tem uma voz muito aguda, né? Pra quem não curte a banda, não tá acostumado, às vezes vai estranhar um pouco, né? Aquela voz meio estridente. Mas, particularmente, é um disco que eu gosto e a capa eu acho ela lindona. Meu irmão, inclusive, ouviu bastante esse disco comigo, né, Robson? E também o privilégio aí de ter visto essa capa aí estampada direto no CD.
Ouvi bastante. Realmente a gente comprou o CD e foi a época que eu me espantei com o Neil Peart. Descobri que ele tinha, acho que 19 anos quando ele gravou esse álbum e ele já destruía tudo. E aí depois a história se encarregou aí de colocar o nome dele entre os maiores nomes da bateria.
Cara, o professor de bateria, ele fazia muito, ele dava muito uns discos assim que ele tinha certeza que eu não ia encontrar, ou seria muito difícil, assim, de ver, né? Que aí esse é um deles, assim. Aí você vê toda a história, o Neil Peart, que nem o Robson falou, é sensacional. É muito bom, e a música Fly By Night foi a que me conquistou muito, assim. É demais essa música.
O Rush, assim, não é uma banda que eu escuto muito. Então eu achei bem legal essa capa, eu achei muito bonito o desenho também, assim. E o olhar da coruja, ele chama bastante atenção, né? Ele meio que prende a atenção da gente ali. E eu achei bem bonito, assim, bem legal.
Nicole, você corrige aí. A coruja também, ela é muito associada à Atena também, não é? Dentro da mitologia grega. Ou eu tô confundindo aqui os deuses, a mitologia?
Não, tá certo. A coruja, na verdade, ela é um animal associado com Atena justamente pela questão dos olhos. Então, por exemplo, a Atena, ela é uma deusa considerada a deusa de olhos glaucos. Glauco é uma coisa entre verde e azul, mas também está associado com o poder de ver além do alcance, sabe? Então, por exemplo, as estátuas de Atena, era bem comum que estátuas na antiguidade fossem preenchidas com pedras preciosas nos olhos. Mas no caso particular de Atena, existia um foco especial na questão dos olhos. E a associação da coruja vem um pouco por essa questão e também pela questão da sabedoria. Então, como a Atena é, entre aspas, a deusa da sabedoria, né, por ser filha de uma deusa que tem relação com a astúcia, a coruja também está associada a ela por causa disso. Então a gente vê várias representações de Atena com corujas na mão, enfim, tá correto.
Muito
existiam
bom,
dracmas, né, moedas gregas com Atena, escrito Atena com o símbolo de uma coruja. Então, né, existem vários materiais diferentes que associam as duas.
Boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Ensaio Marcado.
Meu nome é Danilo.
Queria dizer que é um imenso prazer estar aqui. Muito obrigado, Mioto, pelo convite. Eu, antes de mais nada, sou um grande ouvinte do programa. E hoje aí, tendo a oportunidade de trazer algumas capas, as que eu mais gosto. Enfim, vai ser bem legal. E eu espero que, para todos que estejam ouvindo, seja imensamente divertido e prazeroso. Bom, a minha primeira capa é de uma artista brasileira, que é a Adriana Calcanhoto. Eu sou muito fã do vocal feminino, e principalmente dos vocais femininos nacionais, e a Adriana, pra mim, é uma artista fabulosa. Ela tem obras, assim, e músicas muito, muito bem trabalhadas. Acho que ela poderia ter mais divulgação, mais mídia, estar mais presente aí na memória das pessoas, né, na memória afetiva das pessoas. Mas beleza, eu acho que ela tem um público bem legal, e a primeira capa que eu queria trazer o do disco Adriana Partim Pim, que é de 2004. É um projeto infantil. E a capa, vocês vão ver, ela passa exatamente o feeling, né? O sentimento desse projeto. Músicas bem leves. Tem até um cover do Claudinho Buchecha, no, acho que é a primeira música do álbum e tal. E é fantástico, fantástico. Um álbum que vendeu ali por volta de 80 mil cópias. Muito bem trabalhado. E a capa, assim, é fenomenal. Eu sou apaixonado pela Adriana e especificamente esse álbum, ele me toca bastante. E curiosidade, a Adriana Partim Pim era o apelido que os pais dela deram pra ela enquanto criança. Então ela também tinha uma afinidade muito grande com esse nome e eu acho fabuloso que ela conseguiu colocar isso numa obra que vai ser atemporal, assim. Ela vai poder contar pros netos e, enfim, outras gerações da família dela vão se lembrar disso, uma forma talvez até de homenagear os pais dela aí com esse álbum. Eu achei sensacional a ideia. We are the 21st Century Ambassadors of Peace and Magic. Meu, o nome desse álbum é uma coisa, assim, fabulosa, né? Esse álbum é de 2011, entre 2011 e 2012, da banda Foxygen. É uma banda psicodelia. Eles têm um som muito parecido aqui para uma referência com o som do primeiro e do segundo álbum do Tame Impala. É diferente, mas tem um quê ali de Tame Impala bem forte, tá? A capa do álbum, ela é assim... Somente um álbum de uma banda psicodélica poderia ser tão absurdamente trabalhado dessa forma. Ele tem o que eu chamo ali de O Terceiro Olho, né? Pra quem conhece um pouco da história desse lance do Terceiro Olho e tal, mas ela é muito lindo. E tipo, eu lembro que quando eu baixei esse álbum, foi por curiosidade em cima do nome e por conta da capa. E aí o álbum é muito foda, ele tem 9 músicas, ele é bem conhecido esse álbum, é um álbum que foi bem premiado quando no ano de lançamento dele. E ele não é o primeiro álbum do Foxygen, eles têm um outro álbum chamado Take the Kids Off Broadway, que também é muito bom mesmo. E é isso, eu curto muito o gênero de psicodelia, me faz viajar pra caramba. Eles têm um... É um duo, tá? Esse grupo do Foxygen, que é o Jonathan Radle e o Sam Frantz. Formaram a banda em LA por volta de 2005, alguma coisa assim. Multi-instrumentistas, bem apegada do Tame Impala mesmo, né? Que a gente tem o Kevin Parker ali como líder e multi-instrumentista. E, meu, foda. Eu só posso dizer isso, assim. A capa do álbum é extremamente cativante e o nome do álbum também é muito foda. E o som, ele mantém um padrão, assim. A expectativa, ela se cumpre. É um som muito bom e eu recomendo pacas. Bom, e a minha menção honrosa não poderia ser diferente, é pra Lauryn Hill, no seu único álbum e também o seu álbum de estreia, que é o The Miseducation of Lauryn Hill. Pra quem não conhece a Lauryn Hill, ela fazia parte do grupo de rap Fugees, que fez bastante sucesso, principalmente aqui no Brasil na década de 90. Também tem um álbum fabuloso. O gênero do álbum da Lauryn Hill é soul, e ele é um álbum muito completo. Eu gosto de várias músicas, eu gosto como ele soa assim, historicamente, e ele tem uma capa maravilhosa. Ele parece, a capa dele, quando vocês virem a capa, vocês vão perceber que parece que foi uma criança que desenhou na carteira da escola. Algo que era muito comum e que eu adorava fazer quando eu estudava era ficar desenhando na carteira da escola, né? O professor ficava puto da vida, estava desenhando na carteira, fazia apagar com borracha, mas a minha percepção quando eu vejo esse álbum é que uma criança estava olhando para ela e desenhando, assim, é sensacional. Esse álbum da Lauryn, ele foi indicado a 10 Grammys, ganhou 5 deles, e ele é o primeiro álbum de uma artista negra a alcançar esse tipo de sucesso. Inclusive ele ganhou o Grammy de álbum do ano. Assim, eu não tenho muito o que falar, o álbum ele é extremamente premiado e conceituado, mas a capa dele é muito foda e o álbum é sensacional. Eu indico pra qualquer pessoa que queira se aprofundar um pouco nessa cultura, ouvir Fugees, porque é muito bom, e principalmente ouvir esse álbum da Lauryn. É uma pena que ela não tenha lançado um segundo álbum, ela já comentou sobre isso, que não teve muitas oportunidades, muito prospecção de mercado pra isso, mas assim, nem precisa, tá? Porque esse álbum aqui é uma obra definitiva, ele é maravilhoso e a capa dele é assim, cereja do bolo. Beleza? Valeu, gente!
Música.
Vamos lá então pro nosso terceiro e último bloco, menções honrosas, a terceira capa de vocês. Robson, abre esse bloco aí, qual é a sua menção honrosa, rapidinho.
Rapidinho, minha menção honrosa é mais um capa de um álbum de uma banda brasileira, de rock também, de heavy metal, que é o álbum Omni, do Angra, de 2018. Eu acho essa capa bem curiosa, quando eu ouvi um pouco do álbum. Eu ouvi um pouco depois que ele foi lançado, mais ou menos no final de 2019, e eu lembro que eu ouvi as faixas e via essa capa, depois eu procurei pra ver ela melhor, ver os detalhes dela, e aí fiquei curioso, fui atrás da história do álbum. Omni tá em latim, né, significa, se eu não me engano, tudo, e aí parece que foi meio que um conceito que o Angra criou para esse álbum. E a capa dessa obra, ela é um desenho feito à mão por um artista americano chamado Daniel Martins Dias, e ele misturou um monte de conceito científico, filosófico. Aí na capa tem anatomia, computação matemática, geometria, simbolismo, esoterismo. Dá pra ver que tem uns planetas, um disco voador, talvez algo do corpo humano, assim. É uma capa um pouco aterrorizante, assim, no bate-pronto você olha, assim, fica um pouco assustado, mistura vários conceitos. E aí, só para esclarecer, foi um designer brasileiro que finalizou o conceito gráfico da capa, baseado nessa ilustração, que chama Gustavo Sazi. E eu acho que essa capa é bem legal, mais uma capa aí de uma banda brasileira. Eu acho que é uma capa bem perturbadora também, um desenho bem complexo. Fica aí a minha menção honrosa pro Angra Omni 2018.
Eu fui dois shows da turnê do Omni, e o que eu acho muito legal é que eles pegaram pedaços dessa capa e colocaram, tipo, de bandeira, digamos assim, tipo, meio no fundo do... E aí, tipo, era maior, dá pra ver mais detalhado. E, cara, é muito intrincado o desenho, é muito detalhinho, tipo, deve ter dado um trabalho absurdo pra fazer, mas ficou muito legal e casou muito com o conceito filosófico que o Rafael quis trazer, né, nesse álbum, que é um álbum conceitual, né?
Então, Jéssica, sua menção honrosa.
É uma capa que relativamente é simples, mas eu gosto muito, eu acho legal o conceito desde que eu vi, que é o Rumors do Fleetwood Mac, e é muito legal que é Steve Nicks e o Mick Fleetwood, né, na capa, meio ali dançando, ele com o pé no banquinho segurando ela, e a Steve Nicks tá de Rhiannon, que é meio que a persona que ela usa pra cantar no Fleetwood Mac, né, tem até uma música com esse nome. E eu amo esse álbum eu conheci pelo 1001 Discos pra ouvir antes de morrer, e é um disco que, assim, ano que vem eu vou comprar ele em vinil, que, querendo ou não, porque é um dos discos da minha vida, assim, eu gosto muito das músicas dele, e a capa pra mim é assim, algo que marca muito pra mim mesmo.
Nossa, excelente, hein? O pessoal gostou aí, Nicole, Tom, curtindo a escolha da Jéssica, hein?
Fleetwood Mac, eu conheci mais porque eu adoro trilha sonora de filme, né? E direto, filmes mais antigos, assim, tocam algumas músicas deles. Não vou lembrar agora de cabeça algum pra citar, mas foi daí que eu tirei, e aí eu fui pegar pra ouvir mais, e é muito legal, bacana demais. Essa capa também tá sensacional.
Eu conheço bem pouco, assim, do Fleetwood, e a música que eu lembro, assim, né, que agora até estourou bastante no TikTok e nos vídeos, assim, é aquela, né, eu esqueci o nome, gente, se vocês me ajudarem a lembrar.
Dream.
Isso, e tipo, todo mundo começou a fazer vídeo com essa música, que eu achei incrível, assim, que é tipo uma coisa bem antiga, assim, né, uma música que também você vê mais em novela, filmes, essas coisas, a galera, né, tipo, apropriou pra o digital, pra TikTok, pra fazer trend, e essa capa também é muito bonita, assim, é bem, bem artística, bem legal, é ótima escolha, assim, aqui só tá tendo escolha maravilhosa também de capa, né, gente?
Tá. Tá bem alto nível aqui.
O último detalhe que eu queria falar é que eram dois casais que estavam se separando, né, nesse álbum, que eu acho muito foda eles conseguirem trazer toda a dor deles, dos fins de relacionamento nesse álbum, juntos. E, no caso, o Mick Fleetwood com a Steve Nicks não era um casal. Tipo, eles eram um par de cada outro casal ali, e
e eles que se juntaram pra fazer a capa. E por muito tempo eu achava que eles eram o casal. Eu falava, nossa, eles se separando e fazendo a capa junto, que louco. Só que não.
Boa, excelente. Vamos lá, então. Palmes, traz a sua menção honrosa pra gente.
Opa, eu vou trazer aqui uma capa de um álbum que não é muito conhecido, assim, a não ser que, né, tenham emos aqui nesse grupo. E assim, é uma capa bem legal, do álbum The Devil and God Are Raging Inside Me, do Brand New, uma banda emo, assim. Infelizmente a banda, né, teve seus problemas aí com um vocalista que não é uma pessoa muito grata, né, infelizmente tem isso, fazer o quê? E meio que eu acho que a banda acabou ali depois que eles lançaram o último álbum, mas esse álbum, assim, ele é muito legal. Essa capa, eu acho ela muito incrível porque ela é simples, ela é só uma foto e ela transmite muito, muito bem, assim, a vibe do álbum, porque nesse álbum, assim, eles mergulham um pouco em assuntos mais sombrios, né? Eles falam muito sobre existencialismo, religião, sobre morte, sobre depressão, e são músicas, assim, bem pesadas. Eu acho que essa foto em si, né, a capa, ela transmite toda a vibe do álbum. E essa foto, assim, ela não foi feita para o álbum. Os caras da banda foram numa galeria, né, e tava tendo exposição de obras de arte, tinha essa fotografia, eles gostaram e entraram em contato com o fotógrafo, né, que é o Nicolas Prior. E a princípio o fotógrafo, ele não curtiu muito a ideia, porque a menininha na foto, né, é uma familiar dele, e aí ele não curtiu muito a ideia, e aí os caras mandaram um álbum pra ele ouvir, né, e aí ele viu, né, que ambos casavam, assim, a foto com as músicas e o álbum em si, e ele acabou cedendo a foto, né, e falou que poderiam usar, assim, e é uma capa, assim, que eu acho muito incrível. É bem legal.
Nossa, ela é bem diferente. Parece capa quase de Halloween, assim. Remete ao Halloween, mas muito mundana, assim, né? Quase como uma festa fantasia, né? Tirada ali ao acaso, né?
Sim, cara, eu tive uma piração muito doida com relação a essa capa. Que é, tipo assim, é uma banda emo, certo? Então, provavelmente, sim, os caras... E aí vocês podem me corrigir, mas provavelmente eles falam ali sobre temas como, sei lá, ansiedade, depressão, sabe? E me parece um pouco que é isso que eles estão querendo mostrar nessa capa. Eu não sei se eu tô totalmente errada e pirando, mas esses temas, eles estão sempre à espreita, sabe? Nesse caso é mais a menininha que parece que tá à espreita ou meio que se escondendo, mas parece um pouco isso, assim, né? Do mal... estar sempre ali próximo, né, assolando e tal. Não sei, viajei assim pensando nisso.
Não, mas você viajou certinho. É realmente isso mesmo. Tanto que, assim, as letras do álbum, das músicas, assim, são bem pesadas. Falam sobre perda de familiar. Tem uma que chama Jesus Christ, que aí ele questiona toda a fé dele, assim. As letras são bem pesadas, assim. É uma coisa bem depressiva, né? E a capa é isso, sabe? Duas entidades ali, dois caras fantasiados ali de caveira, de coisas do mal, e a menininha meio que se escondendo, sabe? A espreita ali. É bem essa visão, assim, que você teve, sabe, Nicole? Pra mim também encaixa perfeitamente com isso.
Muito bom, mas...
O melhor dessa capa é que o cara tá de... Tem um deles que tá de pantufa, é genial isso.
Tipo... Muito bom. Total, se eu fosse fazer uma capa de disco, certamente eu ia estar com a pantufa, gente. Sim. Eu consigo me ver nessa função.
Conforto acima de tudo, né, gente?
Sim. Mesmo mal, né? Mesmo demônio ali, o cara tá pantufa.
Muito bom, adorei essa capa, viu, Palmes? Eu sabia que você ia trazer alguma mais underground, assim, ou do emo. Você conhece umas bem legais, essa daí foi bem surpreendente, curti, muito legal. E muito, muito interessante as interpretações aí pra essa imagem. Vamos seguir então. Tom, qual é a sua menção honrosa?
A minha menção honrosa seria a anterior, mas essa aqui é mais simples mesmo, é só uma coisa assim, mais de... Ela é uma capa com os quatro integrantes, né? Que é uma banda que eles falam que é uma banda virtual, que é o Gorillaz. Uhum. Mas é os quatro integrantes na capa. Mas ao mesmo tempo, quando você vai comprar o vinil, cada um você pode pegar o que é um integrante, sabe? Nunca é os quatro, assim, né? Eles fizeram várias tiragens de cada integrante. E aí é bem legal, porque assim, quando saiu o disco, principalmente a crítica era assim: ah, é um disco muito disperso, parece que cada integrante fez a sua parte e ficou misturada, e juntaram tudo num disco só. E o Damon Albarn, que é o idealizador, né, ele realmente é mais ou menos isso, ele quer passar isso, ele quer fingir que, assim, são quatro integrantes que estão viajando, assim, e podem fazer um disco bem legal que diverja de qualquer estilo musical, né, não tenham algo preso, assim, que nem ele fala, se você quer só um estilozinho, você escuta o Blur, que eu tocava antes. O Gorillaz é isso mesmo, que ele expande pra tudo, né, tem o hip hop, tem o R&B, soul, o que for. Ele vai colocando lá no meio, vai fazendo essa mistureba. E é isso que ele vai falando, né? Muita questão de dizer dessas formas. E, assim, as letras de algumas músicas são bem legais também, de questão de algo mais emocional contra todo momento do mundo, assim, quando foi lançado. O que você colocou aqui é do Damon Days, né? Que eles fizeram também.
Eu ia te perguntar, pra você mandar aí essa que você falou.
O nome do álbum é Humans, né? Não é...
Ah, tá.
Tá, eu vou mandar pra você. E aí é bem esse estilo, é parecido com o Damon Days, só que o Damon Days, ele realmente saía com essa capa com os quatro integrantes. Só que esse novo, ele mais de... Você vai na loja de vinil e você pode pegar uma capa com um integrante, eu pego com o outro e assim vai. É bem legal. Tem um exemplo que aí é tipo uma integrante, né? Ou então os quatro. Mas esses quatro aqui é só na divulgação. Você vai comprar o vinil, você só compra com um integrante só.
Entendi. Esse foi o primeiro álbum deles?
Não. Esse foi de 2017.
Ah, é bem recente. Nossa, interessante. Eu não sabia. Pra mim, o Gorillaz, ele... a imagem que eu tinha ainda é tipo essa que nem eu mandei aí do Damon Days no grupo, né? Deles num estilo de desenho mesmo. Vamos colocar assim, né? Nessa vibe mais realista, eu não conhecia, não. Nossa, bem bonito essa imagem. Bem legal essa proposta, né? Pra cada edição que você compra, vem um integrante diferente ali na capa. É isso, né?
Exato. Que nem a Nicole tá falando. Você tem que comprar quatro discos.
Putz, perfeito. Nossa.
É legal que
nossa,
é meio que um
ódio
avanço,
ser,
né,
enganado pelo marketing, gente. Que inferno!
Mas eu acho legal que é como se fosse um avanço da animação em si, né? Da banda, tipo, do primeiro...
Da tecnologia, Demon
Days, eu acho,
né,
que é o segundo álbum do Gorillaz pro Humans. É muito louco ver esse avanço, digamos assim, da banda.
Eles têm até uma pegada que, se a gente for pensar, com aquele negócio do Velvet Underground, né? Que também tem um artista fazendo junto com o músico, né?
Sim, o deles mais pesado ainda, porque até em show, né?
Exato, nossa, o show deles é sensacional. Quem puder aí, recomendo, é muito bom show. Foi um dos melhores que eu já vi. E aí tem o Jamie Howlett, que ele é o artista por trás de todos esses desenhos e tudo mais. Que se você for atrás, assim, uns anos atrás teve um negócio falando que iam fazer uma animação, né, dos Gorillaz. E, cara, eu não vejo a hora disso acontecer, porque só falta isso, porque já tem os vídeos e tudo mais. É sensacional, essa banda é muito legal. Ela foi até uma banda muito boa pra mim, assim, no modo pessoal, foi a que fez eu expandir mais o meu conhecimento de música, assim, de sair um pouco só de Scorpions e whatever, assim, Sepultura e tudo mais, pra ir ver mais coisas, assim, sabe? Então, bem legal de ouvir.
Seguimos então, Nicole, sua menção honrosa.
Cara, minha menção honrosa, eu vou jogar aqui no grupo pra vocês terem alguns segundos pra absorver essa capa, tá? Porque assim...
Olha, do príncipe.
Do príncipe. Né? Gente, eu acho que eu sou, assim, uma pessoa muito pouco escolada em termos musicais, porque na minha cabeça o príncipe era somente um príncipe da Jovem Guarda e uma pessoa que hoje tem um programa de televisão. Na minha cabeça o Rony Von era isso, tá? Cantava a musiquinha lá da praça, né? Na mesma praça, no mesmo banco. Pra mim o Rony Von era isso. E eu fiquei muito surpresa quando eu vi esse disco, porque eu descobri que ele tem uma fase mega psicodélica, assim, que eu achei muito sensacional. E aí eu fui escutar o álbum e ele é, tipo, mega álbum de protesto, puta disco baseado nas coisas que os Beatles estavam fazendo, sabe? Toda aquela coisa de 68, o álbum é de 68, então toda aquela pegada de rebeldia e tal. E o mais legal, além da da capa em si, que é muito psicodélica, porque é um rio que se abre, e aí tem várias vertentes aí, e ele coloca ali desde o soldado do Palácio de Buckingham até, sei lá, uma baiana, uma menina com a vibe dos anos 60 deitada, assim, parece uma foto de editorial de moda. Aí me bota o cara, o próprio Rony, sem camisa, sabe? É um troço muito psicodélico. Mas além de me surpreender o fato dessa psicodelia toda em uma pessoa que eu não esperava, foi descobrir que ele teve mais dois discos dessa fase psicodélica, que esses discos, obviamente, foram muito mal recebidos, porque a visão que as pessoas tinham do Ronnie Von era do príncipe, né, daquela coisa meio jovem guarda, assim, embora ele fale que não fez parte da jovem guarda e tal, né, esses discos não venderam muito bem, era muito difícil de achar, então eles foram relançados em 2013, esses três discos psicodélicos, e esses discos hoje são muito raros, são muito caros, inclusive, né, então esse disco em particular, se vocês forem olhar, sei lá, no Discogs, pra ter uma base, o disco que foi vendido mais barato desse era, tipo, foi pago $300 e poucos, sabe?
Acabei de ver no Mercado Livre, R$450.
Caramba, então, assim, um negócio absurdo. E, segundo o próprio Ronnie Von, teve uma publicação austríaca, não sei o nome, não sei se isso é verdade, mas, né, eu não acho que ele mentiria sobre isso também, que a tal da publicação colocou esse disco dele como um dos discos mais importantes, dos discos psicodélicos existentes no mundo inteiro. Então, eu acho muito sensacional essa história toda. Inclusive, o Ronnie Von tava num episódio do Masterchef essa semana, não sei se vocês acompanham esse programa, mas ele tava participando aí. Então, eu achei muito sensacional. Como menção honrosa, achei muito, muito legal, assim, porque eu realmente não esperava. É muito diferente dos outros trabalhos dele, né?
O nome do disco é Ronnie Von, né? Pra quem estiver escutando aí, a gente vai estar linkado na descrição. Mas realmente, o Ronnie Von, muita gente não sabe, mas ele teve muito essa fase psicodélica dele, e é verdade, Nicole, são discos bem conceituados, assim, pra quem curte o estilo, né? Ele até comenta, né, que ele foi muito influenciado pelo Pink Floyd também, então ele bebeu muito dessa fonte aí pra essa fase psicodélica dele. E eu vou te falar, eu gosto bastante do Ronnie Von, e eu acho que ele é o tipo de artista, assim, que se a gente convidar ele pra participar aqui do podcast, ele participaria numa boa, sabe? Porque ele é uma pessoa que você vê que ele gosta muito de falar de música, né? Tanto é que no programa dele, sempre quando ia algum artista, ele sempre tinha muito assunto pra comentar. E essa capa que você mandou é sensacional, né? Ela é um contraste, né? Ela é uma loucura, porque pra conceber essa arte deve ter sido o uso de alucinógeno, eu acho que foi bem pesado, porque parece meio desconexa, né? A foto dele ali no meio com toda uma arte por cima, putz, sensacional.
Não, e a contracapa também é muito doida, porque daí é uma outra foto dele com um chapéu, tipo aquele chapéu russo, sabe? Aqueles que tem umas plumas na volta. Cara, sim, é sensacional isso. É muito bom. É muito bom. Muito bom. As próprias músicas fazem parte do álbum também. São muito boas, né? Enfim.
Uma vez eu vi uma entrevista com o Ronnie Von e ele disse que esses álbuns dele foram muito mal recebidos. Ele disse que ele olhava muito pro que estava se fazendo lá fora. E ele tentou fazer uma coisa meio psicodélica, progressiva aqui, mas aparentemente não entenderam muito bem o que ele estava fazendo. Hoje em dia, talvez seja bem mais celebrado do que foi na época. O pessoal aí do popular, popularzão do Brasil, não entendeu muito bem o que ele queria fazer com esse som dele.
É que aqui ainda tava muito, querendo ou não, a gente tem um atraso, digamos assim, né, nessa época de ver o que tá acontecendo lá fora e aqui, então aqui ainda tava muito o jovem guarda raiz, né, nessa época, e ele já foi com tudo no que realmente tava acontecendo lá fora, então é realmente, tipo, pras pessoas entenderem isso aí, pelo menos uns 5 anos, sei, anos aí, ele tava na frente do que tava acontecendo aqui no Brasil.
Eu ia brincar que, pra pessoa mais novo que não conhece o Ronnie Von, ele é o cara do meme do Significa.
É isso aí. Ótimo meme, por sinal. Então, vou fechar aqui as menções honrosas. Eu trago como minha terceira capa. Tinha escolhido outra, mas eu falei, não, eu vou nessa daqui, que é de um discaço, que é o Pet Sounds, do Beach Boys. Que, inclusive, muita gente, muitos críticos até consideram um melhor disco de todos os tempos ali, ou no mínimo entre os 10 melhores, pelo menos ali da música pop, vamos colocar assim. Ela é uma capa que ela não tem muito segredo, detalhe, nada muito artístico, né? Ela é até bem simples, vamos colocar, né? Que tem ali todo o grupo, né? Brian Wilson também, eles estão cercados ali de alguns animais e estão dando de comer ali pros animais, né? E eu acho que é muito diferente, né? Esse tipo. Tipo, você ter... Eu trouxe uma... A minha capa anterior tinha a coruja lá do Rush. Mas em arte... E nesse não. Nesse você tem animais ali compondo a cena. Assim como o Tom trouxe lá a capa da banana, né? Que você tem uma fruta toda diferente. Eu acho muito... Muito diferente nessa composição. Você ter os artistas ali interagindo, brincando com os animais. A própria estrutura da capa também na parte de cima, né? Que tem o nome da banda, o nome do CD. O nome das músicas listadas ali do lado, né, que CD, inclusive, para quem, ele não foi muito bem recebido na época, muita gente não entendeu a proposta ali do Brian Wilson, foi um disco que ele só foi ser celebrado muitos e muitos anos depois, e só que é um disco sensacional, tem Would It Be Nice, tem God Only Knows, tem That's Not Me, enfim, tem muita música incrível nesse disco. O próprio Pet Sounds, que é um tema instrumental. E eu gosto muito desse disco e gosto muito dessa capa. É uma capa simples, mas eu acho que ela tem... Ela, por fugir do convencional, ela acaba chamando a atenção, né? Tem a brincadeira ali do Pet Sounds, né? Os animais na capa também, com o nome do disco. Enfim, essa aí fica a minha menção honrosa. Quem nunca deu atenção devida para esse disco também vai escutar, que é muito bom. Algum comentário aí, pessoal, sobre o Pet Sounds?
Esse é um álbum que eu acho que a capa não combina com o som, porque ele é muito inovador. O Brian Wilson, tipo, parou de fazer show para compor esse álbum, né? Uhum. E ele basicamente tocou tudo.
Foi uma imersão, né? Nesse álbum.
100%. Né? E, tipo, a capa, você olha e você fala, o pessoal que tá tocando folk. Eu acho que é muito desconexo e é algo que ao mesmo tempo agrega muito ao álbum.
Inclusive, fazer um jabá aqui, tem um podcast que chama Discoteca Básica, que até o Guga Mafra produz, e eles fizeram um episódio sobre o Pet Sounds. Vale muito a pena ouvir, porque realmente esse disco, o Brian Wilson, ele fez uma imersão pra trabalhar os arranjos e tal, que foi uma coisa muito inovadora na época pra música pop, e o disco acabou não tendo uma receptividade muito boa, e isso acabou abalando ele, e logo depois os Beatles aparecendo, produzindo muitas coisas, e o pessoal fala que isso foi meio que deu um gatilho nele pra, entre aspas, a loucura dele, assim, pra ele ter saído um pouco dos eixos. Mas vale muito a pena ouvir esse disco, é um descasso, e eu gosto muito da capa.
Eu lembro de ter visto um artigo falando que talvez a gente passe por esse mundo e não consiga entender o Brian Wilson ainda, porque é sensacional mesmo. Essa capa, que nem a Jéssica falou, não tem nada a ver. Você olha assim, é uma bandazinha de folk que tá começando aí. E, meu, é sensacional. Esse disco é muito bom. São eles e, tipo, ABBA, que são bandas assim que você se empolga em ouvir a música e meio que até quer dançar em alguma coisa do tipo. E eu gosto muito de ouvir eles e relaxa muito, é muito gostoso de ouvir. Esse álbum é muito gostoso.
Até o pop de câmara que eles falam, o pop que ele trouxe muitos elementos ali de música de câmara, né? Músicas com instrumentos diferentes, enfim, vale muito a pena ouvir, vale muito curtir a capa também. Então, para você que nos ouviu até agora, amigo e amigo ouvinte, espero que vocês tenham curtido muito esse papo, a gente aprendeu muito. Todo mundo aqui foi muito edificado com cada capa que o pessoal trouxe, né? Além das histórias envolvidas em cada capa, vão atrás dos discos também dos artistas para ouvir, porque é um complemento da experiência ali, você ouvir já com a bagagem de toda a informação da capa, das artes, do conceito, você também curtir a música dos artistas. Siga sigam a gente nas redes sociais, arroba ensaio marcado no Instagram, principalmente, Twitter também, página no Facebook. Curte, compartilha o episódio com os amigos, interage com a gente, comenta lá no post do episódio do Instagram, quais capas vocês trariam pro papo também, quais capas vocês acham que não poderiam faltar aqui. Tem muita capa incrível que ficou faltando, os Beatles a gente citou aqui também, mas tem outras capas incríveis, Pink Floyd também, enfim, faltou muita coisa, mas a gente teve muita coisa espetacular hoje e ajuda na divulgação do podcast, repassando para os amigos. Gente, obrigado aí pela participação de vocês, espero que vocês tenham curtido.
Adorei, cara, muito bom, né? Eu também saí daqui, é aquilo que eu falo pra você, além de quando eu tô ouvindo o podcast, eu sempre fico anotando coisa pra eu ouvir, aí quando eu tô aqui, a gente ainda tem um complemento que a gente conversa um pouco antes ainda, vai aumentando tudo e tem várias coisas pra ouvir agora, tem uma lista enorme.
Eu fiz a mesma coisa aqui, já vou fazer a minha playlist, já tô anotadinho aqui.
Excelente, Nicole, obrigado aí pela participação, fazia tempo, né, que você não voltava aqui pro ensaio, muito legal ter você de volta aí, compartilhando as experiências aí, e arranjou aí uma amiga ajudar aí na catalogação dos discos, valeu pela participação.
Imagina, gente, eu que agradeço o convite, realmente dei uma sumida, mas agora estou de volta, a Jéssica pode aguardar que ela vai receber umas mensagens minhas daqui a um pouco.
Vamos.
Palmes, obrigado também pela participação, hoje você foi também mais uma especialista aqui, fez parte da nossa curadoria aí, da nossa exposição de artes, dessas capas incríveis, espero que você tenha gostado, sei que é um tema que você adora também, adorei suas capas e não esquece da playlist lá também, criar e depois compartilhar com a gente. Obrigado, viu, Palmes?
Ah, eu que agradeço o convite, eu aprendi muita coisa aqui com vocês hoje e já tenho aqui, ó, várias coisas pra ouvir, principalmente a capa aí que a Nicole compartilhou por último, né, a menção honrosa dela, que eu não sabia dessa faceta do Ronnie Von, né, e já peguei aqui o álbum, já salvei no Spotify pra ouvir, e a playlist pode deixar que eu já tô fazendo aqui, gente, daqui a pouco eu mando pra vocês. Maravilha. E mais uma vez, obrigada pelo convite.
Robson, acho que você vai ter trabalho pra montar a capa desse episódio, hein? Pensou pegar as referências de todas as capas que a gente falou aqui? Você tem um bom trabalho aí, um bom desafio pra resolver.
Sim, e muita coisa boa também. Aprendi bastante. É bem legal hoje.
Muito bom. Isso aí, galera. Brigadão. Obrigado pela participação de todo mundo. Obrigado pra quem ouviu. Até o próximo ensaio. Tchau, pessoal.
Até mais.
Falou, galera. Até a próxima.